vamos então dar início à reunião com o Sr. Presidente da CCDR Norte, a quem agradeço a sua presença e disponibilidade. E daria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, uma vez que a presença do Sr. Dr. Carlos Lage se deve ao requerimento do Bloco de Esquerda. Se desejar usar da palavra, caso contrário, falará. Quer usar. Faça o favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria saudar a presença do Dr. Carlos Lage, Presidente da CCDR Norte. Saudá-lo muito especialmente. Nós nutrimos, creio que todos, uma grande consideração por si, um homem desta casa. E a razão desta reunião hoje, neste ponto, é sucinta e fácil de explicar. Há bem pouco, em plenário, debatemos a situação social. Quando se debate a situação social, há sempre uma fonte primária da economia que está em correlação, da zona do Ave e do Cávado. E foi aprovada uma resolução da autoria do partido maioritário, que, como provavelmente já teve a oportunidade de ver, deposita largas expectativas na operacionalização do CREN, do quadro de referência estratégico, como veículo de investimento e também como orientador de investimento para a alteração de uma situação que é socialmente dramática e com índices conhecidos de desemprego de longa duração, bastante elevados. E é exatamente nessas circunstâncias e com a expectativa de que hoje consigamos dilucidar um pouco melhor as diferenças de interpretação que possamos ter acerca disso, que gostaríamos, e em particular o Bloco de Esquerda, de ouvir, não especificamente no contexto de toda a região norte, mas muito focalizado na zona do Minho, na zona do Cávado e do Ave, quais são as expectativas reais e como é que a Comissão vê o desenvolvimento e a operacionalização do quadro de referência estratégica. Eu deixava algumas dúvidas ao Sr. Presidente, tendo em conta que o programa operacional para a região norte enfatiza muito, e em particular para estas áreas, a debilidade dos recursos humanos, da formação, dos meios para a empregabilidade, tudo isso aparece descrito nos diagnósticos com as tintas adequadas ao que nos parece. Contudo, nas medidas, as medidas de apoio à competitividade, várias medidas de apoio estrutural à economia, que são perceptíveis e que ninguém irá fora delas, não são acompanhadas, a nosso ver, das necessárias medidas do ponto de vista dos recursos humanos. O programa regional remete-nos para o programa do potencial humano, mas aí nós também não encontramos resposta, porque nos eixos prioritários do potencial humano só se encontra Lisboa e Algarve como eixos prioritários, e não temos referência ao norte, nem sequer, e muito menos a esta região específica. Então, o entendimento que nós fazemos desse programa. Seja como for, Sr. Presidente, e prevendo que tem já trabalho para nos apresentar, o que muito agradecemos, deixávamos esta dúvida porque nos parece que aquilo que pode ser qualquer coisa que venha a favorecer o desenvolvimento económico e por essa via o emprego e a empregabilidade na região em causa, nos parece que está diminuído claramente no CREM. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Carlos Lage.
Bem, eu também gostaria de começar por saudar o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Rui Vieira, meu velho amigo, não é da Assembleia Constituinte,
mas quase.
Isto não nos dá nenhum título de aristocratas ou de nobres, dá-nos um pouco mais de idade, que vamos desfazendo, como podemos, e saúdo todos os senhores deputados e começo por agradecer este convite, esta solicitação, porque a agenda política nacional está muito aliada de uma parte substancial do país económico como do país cultural. E, portanto, ter uma solicitação que tem essa dimensão regional reveste-se para mim e para todos aqueles que têm pelo combate regional e pela descentralização política do país uma forte inclinação, reveste-se de muita importância. Eu tanto poderia começar já por responder às questões que o Sr. Deputado e Bloco de Esquerda me colocam, o Sr. Deputado Luís Fazenda, como, se me permitem, fazer algum enquadramento que dê uma visão sistemática, quer do Ávado e do Cávado, mas destes dois subespaços no seu contexto regional. Porque se é certo que, bem, para se compreender uma economia regional, tem que se compreender a economia nacional e até economias europeias e mundiais, já que não se compreende uma economia nacional pelo somatório das economias regionais. A verdade é que, também para compreender a economia nacional, é preciso compreender como evolui e funciona a economia regional. O mesmo se passa nos espaços sub-regionais, mutatis mutandis. E, por isso, eu começaria por fazer um enquadramento por via de um PowerPoint. Eu gosto mais da exposição fluente, reconheço-lhe, no entanto, ao PowerPoint, capacidades didáticas e de fixação da informação. E, por isso, começávamos por este PowerPoint. Depois eu responderia logo de seguida às questões no decurso do mesmo, as questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Fazenda, e, Sr. Presidente, a seguir, todo o debate que quiser sobre esta temática. Se estiverem de acordo. Então, temos aqui um índice. O contexto, o crescimento económico e as contas regionais de 2005. Eu gostaria que olhassem para, sobretudo, para aquele quadro que está no fundo do slide e que é um retrato impressionante, é um retrato impressionante da evolução da economia, não só da economia nacional, mas também da economia regional entre 2001 e 2007. Já que não consideramos os dados de 2008, os dados provisórios referentes ao primeiro trimestre. Se olharmos para aquele quadro, podemos verificar que em 2001 a economia regional, a economia do Norte, ainda cresceu a 3%. Teve uma taxa de crescimento de 3%. Superior ao crescimento médio de Portugal, que teve 2%. Mas em 2002 e 2003, a economia regional, a economia do Norte, teve uma quebra em 2002 de 1,4, um crescimento negativo de 1,4 pontos, e em 2003 teve um crescimento negativo de 2,6 pontos. Isto significa que em dois anos apenas, 2002 e 2003, a economia regional teve uma contração. Uma verdadeira contração, se quisermos, foi como se tivesse ido num poço de água. E em 2004 tem uma pequena e ligeira recuperação, 0,9. Em 2005 também continua ainda com um crescimento extremamente débil, de 1 ponto. Curiosamente, uma décima acima da média nacional, que foi de 0,9%. E em 2006 e 2007 teve tracinhos. Porquê? Não conhecemos os dados de 2006 e 2007, já que o Instituto Nacional de Estatística não nos proporciona as contas regionais quando as contas nacionais são divulgadas. Bem, vou deixar-vos também um documento onde se procura explicar, para encurtar razões, porque é que nós não temos dados sobre o PIB em 2006 e em 2007, e como é difícil, não possuindo esses dados, ter a bússola para compreender qual é o caminho e o sentido da economia regional. É claro que não é só relativamente ao agregado PIB que isso se verifica, verifica-se também no que diz respeito a alguns dados muito importantes, no caso do comércio internacional. Só são publicados dados do comércio internacional regionalizados no que diz respeito ao comércio intracomunitário e não são publicados os dados referentes ao comércio extracomunitário, que começa a ter grande importância, sabendo nós que as exportações para Angola, para o Brasil e para outros países têm subido ultimamente. Este é um problema, é um déficit estatístico também, que eu gostaria de alertar a Comissão de Economia e de Inovação, visto que é uma comissão que trata e trabalha com estas questões. Nunca me cansarei de sublinhar esta falha que nós não podemos, como entidade regional, suplantar, visto que para isso acontecer é necessário fazer inquéritos setoriais, que o INE faz, era necessário ter aquilo que os estatísticos chamam o lastro estatístico, portanto é totalmente impossível nós colmatarmos este lugar. Aqui tem uns gráficos que evidenciam o mesmo fenómeno que aquele quadro descrevia, portanto podemos passar adiante. Aqui verifica-se, bom, e chegamos aqui, como? Ah. Está aí a diferença de nós. Muito bem. Portanto, ali, em termos de gráficos, verificamos o mesmo que acabei de dizer. Em cima temos o crescimento de Portugal. O nível de PIB per capita da região norte situou-se em 2005 cerca de 20% abaixo da média nacional e 40% abaixo da média da UE25. Podemos seguir? Agora aqui já temos alguns dados que apontam para o vale do AVE e do CAVA, do tal como pedido no convite que nos foi dirigido. Tomando Portugal como 100, a região norte tem passou de 81,1 em 2000 para 79,2 em 2005. O AVE partiu de 79,2, chegou a 74,3 da média nacional e o CAVA de 75,1 para 76,6. Podemos por estes dados concluir que a região norte tem uma posição medíocre no que diz respeito à hierarquia da distribuição do PIB a nível nacional e que o AVE e o CÁVADO estão muito próximos da região norte. A distância é 2, 3 pontos. Ou seja, em termos de desenvolvimento relativo, o AVE e o CÁVADO não se afastam muito da média da região norte. No quadro de baixo, temos a mesma comparação agora para a média da União Europeia a 27. Verificamos que Portugal, em 2000, estava com 78,2 da média europeia, em 2005 com 75,4 da região norte, que estava com 63, passou para 59, o Cávado para 57,9 e o AVE para 56. Mantém-se, portanto, a mesma distância de 2, 3 pontos para o conjunto da região norte. Podemos seguir? Estes dados são muito importantes, referem-se à evolução das exportações da região norte como um todo, que passou de 45,6 das exportações nacionais em 2000 para 41,9. Isto significa que a região norte, tendo perdido algum peso relativo nas exportações, continua a garantir o grosso das exportações do país. E quando o país, as suas instituições, o Governo, a Assembleia da República, todos se batem por e reclamam um crescimento económico para o país e capacidade de exportar crescentes, vê-se por aqui bem a importância da região norte como propiciadora de exportações do país. E agora vamos então ao AVE e ao CAVE. Relativamente, tem os números, tem aqui, não estamos a trabalhar com percentagens, estamos com números, e das exportações, quer as exportações portuguesas, de 2000 a 2006, em 2006 atingem os 33.745 milhões de euros, e a região norte 13.782 milhões de euros, ou seja, os tais 42%, enquanto que o AVE e o CÁVADO têm uma percentagem significativa dessas exportações. É um dado muito interessante, mostra também que o AVE e o CÁVADO, sobretudo, como se vê por ali, o AVE, têm uma responsabilidade muito significativa no volume das exportações do conjunto da região norte e, portanto, do país. Aliás, vê-se em baixo, o AVE e o CÁVADO são responsáveis por aproximadamente 34% das exportações regionais, no conjunto dos 41,5% que referi no quadro anterior. Estes são os destinos das exposições da região norte. Se olharem para o, há aqui um dado muito significativo, que é, em 2000, a região norte exportava para a Espanha 16,60% do seu volume total de exportações. Em 2006, a Espanha já captava 25,30% dessas exportações. Significa que a economia da região norte se integrou muito mais no mercado espanhol, nomeadamente no que diz respeito às exportações. Isso foi feito, talvez valha a pena sublinhá-lo, primeiramente numa relação mais estreita e mais apertada da economia da região norte com a economia galega. Mas não só. Trata-se, assim, do principal mercado de exportação da região norte. A França perdeu ligeiramente, a Alemanha mais significativamente, mas o grande dado aqui, de facto, é o peso crescente da Espanha nas exportações da região norte. Aqui já passamos ao desemprego, que é o tema fundamental deste nosso encontro. Vê-se por aqui, por este gráfico, que o desemprego, este é o desemprego medido, avaliado pelo Instituto Nacional de Estatística. Não é, há duas avaliações do desemprego. Uma do Instituto Nacional de Estatística, que está ali refletida naquele slide, e há a dos desempregados registados, feitos pelo Instituto de Emprego e de Formação Profissional. São diferentes, embora se comecem a aproximar, pouco a pouco, os dados quer obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística nos seus inquéritos e os dados registados do desemprego pelo IFP. Como podem ver, há uma melhoria significativa do desemprego, embora mantendo um nível alto. Relativamente à região norte, atingiu um máximo de 9,4% no ano 2007, portanto, mais ou menos meados de 2007, e atinge 8,6% no primeiro trimestre de 2008. Mesmo assim, um ponto acima da média portuguesa, o que é insólito, porque a região norte sempre teve uma taxa de emprego melhor que o resto do país. Até 2001, se a memória não me falha, a região norte teve sempre uma taxa de desemprego mais baixa do que o conjunto do país, e deu-se essa inversão nos anos que vão de 2001 até 2007. Aqui é só para terem uma ideia de como é que está o sistema urbano da região norte. Não se pode compreender a região norte sem se compreender o seu sistema urbano. Como se vê, o litoral concentra uma constelação de cidades de grande dimensão ou de média dimensão. O interior também tem pequenos centros urbanos e até médias cidades. Portanto, há um dualismo considerável, mas não há dúvida nenhuma que há uma rede de pequenas e médias cidades que cobre todo o território da região norte. Segue? Aqui é também mais um quadro interessante, para que depois ficará nas mãos dos seus deputados. Podemos passar adiante para não gastar mais tempo. Temos aqui mais uma vez, aqui temos também o fluxo casa-trabalho, o sistema urbano, fluxo casa-trabalho em 2001, segue. Aqui temos o cenário perspectiva das infraestruturas, dos fluxos de transporte e sistema urbano. Isto é muito importante porque é estruturante. Verifica-se que a região norte deixou de estar só inclinada sobre o litoral. Com as autoestradas e com as boas vias de comunicação, que foram rasgadas e foram implantadas, hoje começam a existir fluxos entre cidades e tendências de estruturação e de ordenamento de território muito interessantes. Nomeadamente, como podem ver ali, Porto, Vila Real, Bragança, Vila Real, Chaves, são os eixos estruturantes do território que permitem pensar no reequilíbrio do território regional com o rodar de tempo. Adiante. Vamos então ao Vale do Ave e Cávado. Aqui vê-se que há uma elevada concentração e experiências industriais em setores de educação exportadora, mas com forte exposição à concorrência internacional e aos efeitos da globalização. O setor produtivo é pouco diversificado, muito embora já se note ali que, quer no Cávado, quer no Ave, para além do tradicional centro da indústria têxtil, temos já, no que diz respeito ao dispositivo médico e à saúde, uma interessante participação, como se vê no círculo inferior. Estamos a tentar mostrar as fraquezas e as forças do Vale do Ave e do Cávado. Adiante. Aqui temos um emprego registado, desempregados inscritos nos centros de emprego por local de residência. Chama a atenção mais uma vez que estes não são dados iguais aos dados do Instituto Nacional de Estatística. Porquê? Para podermos fazer comparações entre as chamadas NUTs, Cava, do IAVE ou até municípios, não podemos recorrer aos dados do Instituto Nacional de Estatística porque estes param nas regiões. Portanto, não temos dados exatos da região para a cidade e para os agrupamentos de municípios. E por isso tivemos que recorrer aos desempregados inscritos nos centros de emprego. E claro está que ao recorrermos aos desempregados inscritos nos centros de emprego, temos uma taxa de desemprego menor do que aquela que, em princípio, consta dos inquéritos do Instituto Nacional de Estatística, que, como disse, tem um caráter nacional e um caráter regional. Mas para fazer comparações não tínhamos outro expediente que senão este. E por aqui verificamos, por esse quadro, verificamos que existe no Cávado um número de desempregados de 14.886 e no AVE 30.043. Isto trata-se de, mais uma vez, desempregados que estão registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Significa que há uma taxa de, que há um conjunto de desempregados muito significativo nestes dois agrupamentos de municípios e, portanto, a questão do desemprego constitui uma questão que não pode ser ignorada e não pode ser deixada pura e simplesmente à evolução do mercado e exige políticas ativas, quer políticas ativas de promoção do emprego, quer políticas de solidariedade e de apoio aos desempregados nestas duas notas. Chama a atenção, no entanto, que há diferenças muito grandes entre os municípios destas duas notas. Há casos que são verdadeiramente dramáticos, e um desses casos é o caso de Santo Tirso, onde o número de desempregados é muito elevado e a percentagem de desempregados relativamente à população empregada é altíssima, e ainda por cima tem uma outra característica, é que são desempregados de longa duração, são desempregados já relativamente envelhecidos e são desempregados com fraquíssimas qualificações. Portanto, junta-se aqui três situações, qualquer delas muito delicada. Há depois outros municípios que também têm algumas situações muito difíceis, como é o caso de Guimarães, e isso implica uma atenção especial e uma consideração da atenção nestes municípios, dado que salta a olhos vistos que há aqui problemas sociais, problemas de precariedade de emprego, problemas de emergência de focos de pobreza e de exclusão, que podem ser não só humanamente inaceitáveis, como podem ser também perturbadores da evolução e do dinamismo destes municípios. Importa também dizer, para sublinhar as capacidades destes dois, do Cávado e do AVE, que têm um tecido científico, tecnológico e institucional de apoio ao desenvolvimento muito relevante, muito considerável. Para não falar apenas nos municípios e nas suas cidades, já que esta zona tem cidades muito pujantes, cidades que, de alguma maneira, o caso de Guimarães, o caso de Braga, que é uma pequena metrópole hoje, Famalicão, Barcelos, representa um quadrilátero urbano que é uma espécie de alternativa ou de contrapeso à área metropolitana do Porto. Uma área metropolitana do Porto que tem perdido força e tem perdido dinamismo, muito provavelmente este quadrilátero tem potencialidades futuras que permitem, de alguma forma, não é substituir, mas compensar alguma debilidade da área metropolitana do Porto durante os próximos anos, já que a área metropolitana do Porto tem todas as condições para se relançar e para ser aquilo que sempre teve vocação para ser, o grande polo urbano do Noroeste Peninsular e do Norte de Portugal, e aí sim também uma alternativa à grande concentração da capital. Mas se verificarem que, quais são os valores imensos que têm estas duas NUTs, temos a Universidade de Minho, Braga e Guimarães, e os respectivos institutos de investigação e desenvolvimento. Diga-se de passagem que esta universidade está muito ligada já à atividade empresarial e à transferência de tecnologias e de conhecimento. Nesse aspecto, é uma universidade que se coloca quase na vanguarda e se coloca muito bem nas grandes orientações hoje da economia social do conhecimento. Braga vai ter o Instituto Ibérico de Nanociências e Nanotecnologias, o que permite pensar que Portugal não vai ficar afastado da grande revolução das nanotecnologias, que vão alterar completamente o modo de produzir materiais, de curar, as questões ambientais vão ser completamente modificadas pela emergência das nanotecnologias, e ainda bem que o Portugal e o Norte de Portugal não vão ficar privados de um grande instituto de nanociências e nanotecnologias que nos coloca numa posição de excelência relativamente à disputa que se vai fazer à escala global nessa matéria. E há mesmo já aqui, nesta zona, empresas de nanotecnologias começam a evidenciar as suas capacidades. Depois há um grande parque científico e tecnológico, que é o AVPARC, fica nas Taipas, em Guimarães. Hoje tende para já ter todo o seu espaço comprometido. Estão aí já a instalar-se grandes institutos e, portanto, há aqui uma potencialidade significativa do AVPARC. Temos o Instituto Empresarial do Minho, incubadoras de empresas de base tecnológica, o BIC Minho, o CITEV, que tem uma enorme importância para a indústria do vestuário e a têxtil. Enfim, para não estar aqui a fazer uma promenorização, passávamos ao ponto seguinte. Isto agora é também para se verificar, por exemplo, olhando para aquele pró-território da NUT Cávado, pode ver-se que é um território muito, muito diversificado e muito assimétrico. Temos desde as terras do Bouro, que são de terras de baixíssima densidade populacional, mas onde há imenso espaço verde, e aliás, as terras do Bouro vão até à fronteira com a Espanha e apanham uma parte do Parque de Penedo de Gerês. E depois temos Fozende, no mar, Barcelos, Amares, Braga e Vila Verde, que constituem uma interessante mancha urbana, sendo que Braga é hoje uma pequena metrópole que ganhou um enorme dinamismo, não só populacional, mas também universitário, económico, etc. Adiante. Por aqui pode-se ver que há também nesta zona não apenas os recursos tradicionais do têxtil, do vestuário, do calçado, e a emergência de novas capacidades e modernas capacidades produtivas em setores de maior qualificação e de maior integração de conhecimento, mas também mesmo no capítulo do turismo. Por exemplo, há aqui um exemplo, há aqui uma ilustração do turismo e do enoturismo relacionado com a oferta termal. Adiante. Bom, e aqui temos o calcanhar daquilo que já tinha referido o Sr. Deputado Luís Fazenda, as baixas qualificações escolares do CAB, do AVE. Como se verifica, o abandono escolar em Portugal é 2,7% no que diz respeito ao ensino básico. Até, note-se, como podem ver em baixo, tem as definições: taxa de abandono escolar, total de indivíduos no momento censitário com 10 a 15 anos que não concluíram o terceiro ciclo do ensino básico e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo grupo etário. Não significa que concluam o básico, significa que o frequentam. 2,7, região norte 3,5, Cabo 2,6, Ave 3,2. Já no que diz respeito à cidade antecipada, total de indivíduos no momento censitário com 18 a 24 anos que não concluíram o terceiro ciclo de ensino básico e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 indivíduos do mesmo proprietário. E aqui começa o drama. Saída antecipada em Portugal dá 24,6%, quer dizer que há 24,6% dos jovens que não terminam o básico, são dados de 2001. Embora a situação tivesse melhorado um bocadinho, mas mantém-se basicamente a mesma. No que diz respeito à região norte, este 32,1%, no que diz respeito ao CAVA do 34% e ao AVE 37%. Ou seja, no Val do AVE há 37,5%, uma porcentagem de 37,5% jovens que não terminam o básico. Se passarmos para o secundário, as coisas agravam-se, e quer no CAVA, quer no AVE, só para 54,4% e para 57,2%. E eu aqui tocava já na questão posto o Sr. Deputado Luís Fazenda sobre que se o Programa Operacional Regional do Norte tinha em atenção e dava resposta às preocupações nele próprio manifestadas quanto à qualificação dos recursos humanos. Na verdade, o Programa Operacional Regional do Norte, como verão mais adiante, não tem competências, nem foi atribuído responsabilidades em matéria de educação e formação profissional. Isso foi concentrado num programa temático, dito nacional, mas que é verdadeiramente um programa temático plurirregional, isto que se aplica fundamentalmente às regiões do Norte, Centro e Alentejo, embora Lisboa conste e o Algarve, mas com verbas muito pequeninas que vêm das chamadas regiões para, no âmbito da história de Lisboa, para a competitividade e a inovação, que, tendo verbas muito pequenas, são verbas também destinadas à qualificação dos recursos humanos. Portanto, quando se lê no programa Potencial Humano a presença de Lisboa e do Algarve, Lisboa é já como região, é apoiada no âmbito das cidades de Lisboa como região da competitividade e do conhecimento, e o Algarve é como região que está em phasing out. De facto, as verbas enormes, as verbas, posso dizer, quase gigantescas do programa do Potencial Humano, são destinadas essencialmente ao Norte, ao Centro e ao Alentejo. E por isso é que eu, Sr. Deputado Luís Fazenda, acredito que, embora estas verbas não estejam confiadas à governação do Programa Operacional Regional, vão permitir aquilo que é vital para a Região Norte, que é uma verdadeira revolução na qualificação dos recursos humanos. A oportunidade está aí. Não estou a pensar apenas no sistema formal de ensino, no sistema escolar. Estou a pensar que a Região Norte poderá ter acesso à volta de 50% destas verbas, já que elas são destinadas à Região Centro e à Região do Alentejo e à Região Norte, e será feito mais ou menos em função das pessoas que habitam essa região. Terá acesso, não quer dizer que tenha exatamente essas verbas, porque elas não estão ventiladas regionalmente. Depende das candidaturas que apareçam, e, como sabem, toda a lógica de arrecadação dos programas operacionais regionais e dos programas temáticos é feita na base de concursos. Significa assim que a Região Norte tem, face a este panorama medíocre da qualificação dos seus recursos humanos, tem agora uma enorme oportunidade de fazer a viragem e fazer uma verdadeira revolução. E é certo que ela é possível. Na verdade, o Programa Potencial Humano está orientado, as suas verbas que atingem 6.100 milhões de euros em fundos estruturais, mais a participação do Estado português, se aproxima dos 8.000, 9.000 milhões de euros. Esse programa tem, nos seus dois primeiros eixos de memória, não estou a falar de memória, portanto, se cometer algum pequeno lapso, perdoe, mas talvez não estou muito longe da verdade. Há um primeiro eixo de qualificação inicial, que é essencialmente desviado para o sistema escolar, que está dotado com 1.400 milhões de euros, e há depois um segundo eixo virado para a certificação de competências, onde está o programa Novas Oportunidades, que tem à volta de 2.400 milhões de euros. Significa que estas verbas, se bem utilizadas para a qualificação de recursos humanos, quer na Região Norte, quer na Região Centro, quer no Alentejo, e nestes dois espaços, o Cabo e o Ave, podem fazer aquilo que há muito tempo não se tem conseguido fazer, que é qualificar a população portuguesa, quer aquela que está na escola, quer aquela que saiu da escola há pouco tempo, quer aquela que saiu da escola há muito tempo, mas ainda tem curiosidade, tem gosto, tem orgulho de voltar a obter a certificação escolar e, ao mesmo tempo, também uma certificação profissional. Adiante, eu estou a levar muito tempo, é verdade. Bom, agora passaríamos rapidamente para o CRER, pela Região Norte. Isto são mapas que mostram que apenas Lisboa, a região de Lisboa, está em região não não convergência, isto é, está acima de 75% da média europeia, o Algarve em transição, seguindo. Aqui tem a distribuição dos recursos do CRER, do conjunto do CRER. O PO Fatores de Competitividade, 3.103 milhões de euros. O PO Potencial Humano, 6.146 milhões de euros. Não está ali contida com participação nacional ou com participação de entidades privadas, quando é caso disso, que andará sempre pelos 20%, 30% ou mais por cento. Depois temos o Programa de Valorização do Território, que consta de FEDER e Fundo de Coesão. Como sabem, o Fundo de Coesão tem caráter nacional e, portanto, pode ser utilizado em todo o país, inclusive na região de Lisboa. É para os países que têm menos de 90% da média europeia. E temos depois os programas operacionais regionais, podem ver o Programa Operacional do Norte com 2.700 milhões de euros, o do Centro com 1.700 milhões de euros e por aí baixo. É esta a árvore do crânio que importa sempre ter em vista, porque quer os três, quer o Programa Operacional Regional do Norte, quer os três programas temáticos, ao convergir, podem e devem fazer a mudança estrutural ou apoiar a mudança estrutural e as mutações que se vão verificar naquela região. Bom, isto é a visão, naturalmente, que em todas estas políticas e em todas estas propostas tem que haver uma visão que seja encorajadora, que seja risonha, já agora, se quisermos, e esta visão é uma visão risonha. Conseguir que a região norte, através destas políticas nacionais, regionais e europeias, possa vir a convergir com a média nacional e com a média da União Europeia até 2015 e recupere algum do terreno que perdeu durante estes últimos anos. Portanto, o pressuposto à partida é a convergência e a complementaridade dos vários programas que acabamos de falar. Podemos seguir? Seguimos. No que diz respeito ao programa, estritamente ao Programa Operacional Regional, dotado com verba de 2.711 milhões de euros, temos aqui os seus eixos principais: competitividade, inovação e conhecimento. Portanto, apoiar a inovação, entrar na economia do conhecimento, apoiar tudo aquilo que representa mudança, transformação, inovação. Valorização económica de recursos específicos, aproveitar os recursos do território no turismo, na economia do mar, nas indústrias criativas, aquilo que é mais específico de uma região para a qual ele tem talentos especiais ou tem recursos especiais. Depois temos a valorização e qualificação ambiental, é o clássico, a valorização do território, a clássica dimensão ambiental. A qualificação do sistema urbano, que é um eixo fundamental, porque não há futuro para o país sem a capacidade das suas cidades, sem o dinamismo das suas cidades, onde está muita da capacidade criativa e onde se pode acumular densidade, massa crítica para fazer as mudanças, além de ser o quadro de vida indispensável de milhões e milhões de pessoas. Pois há a governação e a capacitação institucional, que se trata de modernização da administração pública, ultrapassar os custos de contexto, tudo isso que hoje constitui já uma das preocupações da vida nacional, das empresas e das administrações públicas. Podemos passar adiante. Agora, só um pequeno relance sobre aquilo que, em matéria de incentivos ao investimento das empresas, já está adquirido. É preciso também notar que os incentivos às empresas repartem-se por três grandes sistemas. Sistema de apoio à atividade empresarial no que diz respeito à inovação, sistema de apoio à investigação científica e tecnológica nas empresas e sistema de qualificação e internacionalização das empresas. São estes os três grandes troncos de apoio à atividade empresarial. E abriam concursos, esses concursos, outros continuam abertos, e dos resultados desses concursos podem ver aqui que, até ao momento, porque isto está atualizado, o Norte, nas várias tipologias de apoio à atividade empresarial, isto é, inovação, IED e qualificação e internacionalização, o Norte teve 209 projetos apoiados no valor de 294 milhões de euros. Naturalmente que estamos a jogar não apenas com o Programa Operacional Regional, mas também com o Programa Nacional de Fatores de Competitividade, que com as candidaturas que apareceram das médias e das grandes empresas, porque o Programa Operacional Regional só apoia as pequenas e as microempresas. Adiante. E agora voltamos ao lado de Alcaba. Destes apoios à atividade empresarial, se olharmos para aquele pequeno quadro, verificamos que a BOAB tem 59 milhões de apoios já distribuídos e o Cávado 49 milhões. Com o incentivo, isto é, o investimento elegível é aquele investimento que é proposto, mas depois as empresas têm que cooperar com uma parte do investimento, que anda quase sempre à volta dos 60% desse investimento. E assim o incentivo é de 27 milhões 873 mil no AVE e 19 milhões e 385 mil no CAVADO. Bom, de situação da aplicação regional do CRAN no Norte de Portugal, Programa Operacional Potencial Humano, já agora voltando ao Potencial Humano, já apareceram no Programa Operacional Potencial Humano, até à data, 5.281 candidaturas entradas em análise. Isto é uma verdadeira nuvem de candidaturas. Aliás, o excesso acaba sempre por trazer alguns problemas, como é evidente. Portanto, analisar estas candidaturas para o programa operacional potencial humano é, de facto, uma tarefa digna de Hércules. Candidaturas entradas em análise, 41% do total das candidaturas no Norte, oriundas do Norte, representando 2,7 mil milhões de euros de investimento, 39% do total dos 7 milhões de euros solicitados. Quanto ao programa operacional de valorização do território, as candidaturas submetidas em análise representam 27,2% do investimento total e 27,6% do volume de financiamento total solicitados. É conveniente sempre não esquecer que o programa operacional de valorização do território contém em si o fundo de coesão. E o fundo de coesão é destinado tradicionalmente a infraestruturas e a ambiente. E por isso o fundo de coesão e este programa podem financiar uma parte do TGV, e estar destinado à volta de 1 milhão de euros, dar uma compartilhação para o aeroporto, ou o aeroporto internacional, que será construído em Alcochete, dar algum apoio também a infraestruturas que estão a ser construídas em Lisboa. E, portanto, estes números, que estão aqui em baixo, bastante modestos, só podem ser compreendidos nesse quadro em que a região da capital e o conjunto do país podem receber amplos apoios do Programa Operacional de Valorização do Território. Bom, e aqui temos também ainda aquilo que está neste momento do Programa Operacional Regional do Norte, aquilo que está em concurso. Na esquerda temos as várias tipologias, ações de valorização e qualificação ambiental, ações de valorização do litoral, gestão ativa de espaços protegidos e classificados, é o bloco ambiental, património cultural, requalificação da rede escolar de primeiro ciclo, saúde, por aí fora. Na direita tem o FEDER, que foi posto a concurso. E esse FEDER da direita, que foi posto a concurso, somado à volta de 400 milhões de euros. Portanto, trata-se de uma afetação do Programa Operacional Regional do Norte de 400 milhões de euros para apoiar as medidas e as políticas que constam que são enunciadas no quadro no lado esquerdo, que tem um amplo leque, inclui a política de cidades, por exemplo, com parcerias para a regeneração urbana, concurso que já fechou em 11 de abril, dotado com 60 milhões de euros. Posso dizer que concorreram com programas de ação à volta de 17 programas de ação, como depois tem a política de cidade, operações individuais, pequenos aglomerados, 7 concelhos, terminará o concurso em 12 de setembro de 2008, está dotado com 33 milhões de euros. É para apoiar a requalificação e a excelência urbana e o quadro de vida e o quadro da atividade em pequenos centros urbanos, em pequenas cidades, em pequenas vilas, que não devem ficar fora das políticas urbanas, já que elas constituem no interior uma forma de retenção da população e de fixação das populações. Adiante. Ponto de situação da política de aplicação ainda do PO Norte, concursos de rede escolar selecionados, adiante, não importa, CREN. Bom, isto estamos quase a terminar. Temos planos intermunicipais de serviços coletivos territoriais de proximidade, que são planos de desenvolvimento territorial, em todas as NUTs, e também agendas temáticas prioritárias. Adiante. Relativamente aos planos de ação intermunicipal de serviços coletivos, temos aqui as NUTs do AVE e do CABO, mais uma vez. Adiante. Temos aqui o caso da NUTA AVE. Não vou ler as várias apostas estratégicas, mas a NUT AVE tem um plano de desenvolvimento territorial que teve a iniciativa da própria NUT com o apoio da Comissão de Coordenação Regional, onde constam as suas apostas estratégicas. Do lado esquerdo, de alguma maneira, estão as apostas na área empresarial, aquelas que estão com aquele acordo do lado esquerdo. Ao sul, estão as apostas no que respeita essencialmente à solidariedade social, de emprego, qualificação, etc. Depois, no amarelo, tem aquilo que representa o impulso à vida empresarial, as TICs, a qualificação, turismo. Portanto, há já um programa embrionário de desenvolvimento territorial, já com uma seriação até de investimentos que está relativamente estabilizada. Adiante. Aqui temos a NUT 3 AVE, também voltando às suas capacidades, seguimos adiante. O Val do Cávado, temos aqui também um esquema que mostra quais são qual é a sua estratégia, se seguimos, porque se fosse explicar a estratégia, realmente o tempo esgotava-se. E estão aqui também os planos da ação intermunicipal do CAVA, do objetivo específico, as linhas de ação. Tudo isto consta do PowerPoint, que nos vamos deixar e, portanto, podem ver depois estas informações com mais atenção. Dispensam-me de estar a ler ou de estar a explicar. Seguindo. Quanto às chamadas agendas prioritárias, neste momento selecionamos agendas temáticas e programas de ação naquilo que consideramos que é vital para impulsionar a evolução da economia regional para níveis mais elevados na cadeia de valor, na qualidade dos produtos, na integração do conhecimento. E desses planos de ação, podem ver adiante quais são: a inovação, a internacionalização, a economia do mar, a saúde, a moda, indústrias criativas, turismo, empregabilidade, mobilidade, transportes e logísticos, região digital, acolhimento empresarial, cidades, urbanismo. Note-se que algumas destas agendas já estão em curso. Nós já apresentamos um programa para o turismo, perfeitamente estabilizado e que articula com o Programa Nacional. Vamos abrir já concursos para as áreas de acolhimento empresarial. O concurso abre-se daqui a 3 ou 4 dias. Vamos abrir também concurso para os parques de ciência e tecnologia. E sobre isso temos já o modelo, o figurino de... contém em si o fundo de coesão. E o fundo de coesão é destinado tradicionalmente a infraestruturas e a ambiente. E por isso o fundo de coesão e este programa podem financiar uma parte do TGV, e estar destinado à volta de 1.000 milhões de euros, dar uma compra de participação para o aeroporto, ou o aeroporto internacional, que será construído em Alcochete, dar algum apoio também a infraestruturas que estão a ser construídas em Lisboa. E, portanto, estes números, que estão aqui em baixo, bastante modestos, só podem ser compreendidos nesse quadro em que a região da capital e o conjunto do país podem receber amplos apoios do Programa Operacional de Valorização Territorial. Bom, e aqui temos também ainda aquilo que está neste momento do Programa Operacional Regional do Norte, aquilo que está em concurso. Na esquerda temos as várias tipologias, ações de valorização e qualificação ambiental, ações de valorização do litoral, gestão ativa de espaços protegidos e classificados, é o bloco ambiental, património cultural, requalificação da rede escolar de primeiro ciclo, saúde, por aí fora. Na direita tem o FEDER, que foi posto a concurso. E esse FEDER da direita, que foi posto a concurso, somado à volta de 400 milhões de euros. Portanto, trata-se de uma afetação do Programa Operacional Regional do Norte de 400 milhões de euros para apoiar as medidas, as políticas que constam que são enunciadas no quadro no lado esquerdo, que tem um amplo leque, inclui a política de cidades, por exemplo, com parcerias para a regeneração urbana, concurso que já fechou em 11 de abril, dotado com 60 milhões de euros. Posso-lhes dizer que concorreram com programas de ação uma volta de 17 programas de ação, como depois tem a política de cidade, operações individuais, pequenos aglomerados, setes de conselhos, terminará o concurso em 12 de setembro de 2008, está dotado com 33 milhões de euros. É para apoiar a requalificação e a excelência urbana e o quadro de vida e o quadro da atividade em pequenos centros urbanos, em pequenas cidades, em pequenas vilas, que não devem ficar fora das políticas urbanas, já que elas constituem no interior uma forma de retenção da população e de fixação das populações. Adiante. Ponto de situação da política de aplicação ainda do PO Norte, concursos de rede escolar selecionados, adiante, não importa, grande. Bom, isto estamos quase a terminar. Temos planos intermunicipais de serviços coletivos territoriais de proximidade, que são planos de desenvolvimento territorial, em todas as NUTs, e também agendas temáticas prioritárias. Adianta. Relativamente aos planos de ação intermunicipal de serviços coletivos, temos aqui as NUTs do AVE e do CAVA, mais uma vez. Adianta. Temos aqui o caso da NUT AVE. Não vou ler as várias apostas estratégicas, mas a NUT AVE tem um plano de desenvolvimento territorial que teve a iniciativa da própria NUT com o apoio da Comissão de Coordenação Regional, onde constam as suas apostas estratégicas. do lado esquerdo, de alguma maneira, estão as apostas na área de, na área empresarial, aquelas que estão com aquele acordo do lado esquerdo. Ao centro, azul, estão as apostas no que respeita essencialmente à solidariedade social, de emprego, qualificação, etc. Depois, no amarelo, tem aquilo que representa o impulso à vida empresarial, as TICs, a qualificação, turismo. Portanto, há já um programa embrionário de desenvolvimento territorial, já com uma seriação até de investimentos que está relativamente estabilizada. Adiante. Aqui temos a NUTO 3AVE, também voltando às suas capacidades, seguimos adiante. O Val do Cávado, temos aqui também um esquema que mostra quais são qual é a sua estratégia. Seguimos, porque se fosse explicar a estratégia, realmente escoava-se. E estão aqui também os planos de ação intermunicipal do Cávado, objetivos específicos, as linhas de ação. Tudo isto consta do PowerPoint, que nos vamos deixar, e portanto podem ver depois estas informações com mais atenção. Dispensam-me de estar a ler ou de estar a explicar. Seguindo. Quanto às chamadas agendas prioritárias, neste momento selecionamos agendas temáticas e programas de ação naquilo que consideramos que é vital para impulsionar a evolução da economia regional para níveis mais elevados na cadeia de valor, na qualidade dos produtos, na integração do conhecimento. E desses planos de ação, podem ver adiante quais são: a inovação, a internacionalização, a economia do mar, a saúde, a moda, indústrias criativas, turismo, empregabilidade, mobilidade, transportes e logística, região digital, acolhimento empresarial, cidades e urbanismo. Note-se que algumas destas agendas já estão em curso. Nós já apresentamos um programa para o turismo, perfeitamente estabilizado e que articula com o Programa Nacional. Vamos abrir já concursos para as áreas de acolhimento empresarial. O concurso abre-se daqui a 3 ou 4 dias. Vamos abrir também concurso para os parques de ciência e tecnologia. E sobre isso temos já o modelo, o figurino dessas, quer das áreas de acolhimento empresarial, quer dos parques de ciência e tecnologia. De certa maneira, temos de uma forma moderna planeada a intervenção dos fundos estruturais e também dos programas temáticos na região. Bom, eu gostaria só de dizer mais uma palavra, é que... Sim. Ok, então vamos... Eu acho que... Tive que ser um bocado longo, peço desculpa. Agora ainda
Tenho a agradecer-lhe a extensão e a clareza da exposição, que trouxe com certeza muitos elementos úteis ao desenvolvimento dos deputados. O PowerPoint, como anunciou, será distribuído por todos para que estes elementos tenham acesso a todos os elementos não contidos. Vamos fazer agora a ronda pelos grupos parlamentares. Será, em primeiro lugar, da palavra o PSD, pela voz da senhora deputada Rosário Águas. Eu pedi ao deputado, a alguém dos serviços que esteja presente, está a favor de levantar a persiana, já não é necessário estar baixo. Faça favor, senhora deputada Rosário Águas.
Doutor, muito obrigada. Antes de mais, cumprimentá-lo em nome da bancada do PSD. Ouvi com atenção a sua exposição e vou-lhe fazer uma única pergunta. Não é bem uma pergunta, é um pedido, mas por aqui aquilo que é a sua convicção enquanto responsável por uma entidade que tem acima de tudo a responsabilidade de ver uma região como um todo, ultrapassando divisões e interesses mais pequenos e particulares, como são os interesses legítimos por parte dos municípios. E ver também isto numa perspectiva e com uma visão de desenvolvimento global, não esquecendo parte nenhuma do território nacional, e numa lógica também de racionalidade, aproveitando tudo o que está disponível e é único na região, potenciando o seu valor adicional. Trata-se de uma região que aquilo que mais faz impressão é que é uma região em que, nos vários indicadores, é uma região de enormes contrastes. Desde a densidade, à geografia, às diferenças entre o urbano e o rural, às diferenças entre o litoral e o interior. É uma região de contrastes, com o agravante que esses contrastes têm um preço, que é o preço da divergência de qualidade de vida e de acesso àquilo que todos nós portugueses devíamos ter por igual. Uma região de diferenças. E isto deve-nos indignar e preocupar a todos. Temos que lutar por um país que seja o mais justo possível. E é, de facto, impressionante ver estes contrastes. E a diferença em relação já à nossa média nacional em termos de PIB per capita nos preocupa. Então, olhar para estes resultados destas regiões é ainda muito mais aflitivo. Assim como a questão do abandono escolar, que eu pegava como exemplo para pedir esta sua perspectiva. Ao ouvi-lo falar do Programa Nacional de Potencial Humano e das verbas que estão disponíveis, podemos correr o risco de estar a pensar que um programa que injeta dinheiro na construção e na reabilitação de escolas, ou seja, no botão, e que, por outro lado, aposta no programa Novas Oportunidades, que nos merecem as maiores reservas quanto à utilidade final, não temos dúvidas que melhorarão as estatísticas, mas temos as maiores dúvidas que tenham efeitos e resultados práticos. E por isso que eu lhe queria perguntar era de que modo é que entende que programas desta natureza que vão investir em infraestruturas, em investimento físico, podem minimamente contribuir para este problema gravíssimo que é o abandono escolar e a desqualificação dos portugueses. Porque se disse na sua exposição que é de facto um dos temas mais preocupantes e que o desemprego se está a ver nesta região especialmente assim, essa é uma das razões, porque não podemos esquecer que estamos numa fase de reconversão do nosso sistema empresarial e industrial, mas para que isso aconteça, lá está, é preciso a qualificação da mão de obra. Como é que, melhorando apenas fisicamente as escolas e dando mais uns diplomas à pressa através do programa Novas Oportunidades, é que se pode ter resultados no abandono escolar? Essa é a minha grande dúvida. Não tenho dúvida que as estatísticas podem provisoriamente melhorar. Agora, efetivamente, ter resultados na qualificação dos portugueses, tenho as maiores dúvidas e gostava que o doutor desse essa perspectiva para além destes números que são sempre muito impressionantes nesta fase, que são os muitos milhões disponíveis. E já agora que nos dissesse qual é que foi o impacto dos últimos quadros comunitários de apoio nestes principais indicadores da região, que é para podermos perceber até que ponto é que estes fundos comunitários em determinadas áreas podem ser ou não consequentes para a economia nacional. Obrigada.
O Dr. Carlos Lange pode responder, se desejar.
Procurarei ser muito breve. Eu acho que a Sra. Deputada Rosário Agnes
tem 5 minutos.
Caracterizou muito bem a região norte como uma região com enormes contrastes. Densidades, periferia, educação, cultura, está muito bem caracterizado. E concordo com aquilo que disse. Já relativamente à questão do abandono escolar e da qualificação dos recursos humanos, há um risco que está à partida eliminado, foi aquele que a senhora referiu, que consistiu em ter manifestado a sua preocupação quanto à possível aplicação dos recursos comunitários em infraestruturas em metão. Ora, quanto ao programa potencial humano, à partida esse risco está completamente eliminado, porque se trata de Fundo Social Europeu, ou seja, é o Fundo Social Europeu que financia o programa potencial humano e, na prática, não pode ser usado na construção de infraestruturas físicas. Ou seja, as infraestruturas físicas, no caso dos centros escolares, está confiado nos centros escolares, do parque escolar, do ensino pré-escolar e básico, está confiado aos programas operacionais regionais que são financiados pelo FEDER. E é por isso que, ainda recentemente, nós abrimos na região norte um concurso para a construção de centros escolares que resultou numa procura qualificada, como é evidente, dos municípios, num montante de 140 milhões de euros, sendo que 90 milhões de euros são fundos comunitários. Já relativamente ao programa Potencial Humano, este é sobretudo dedicado ao aspecto imaterial da formação e da educação. Compreendo as suas dúvidas, são legítimas, sobre a qualidade e sobre os efeitos do programa Novas Oportunidades. No entanto, creio que o programa Novas Oportunidades é mesmo isso. Ou seja, pessoas que já há muito tempo saíram do sistema escolar e que podem até sentir-se hoje com algum complexo porque não conseguiram no seu tempo, ou por razões económicas, ou sociais, ou culturais, ou por não terem tido uma oportunidade, não conseguirem um certo tipo de formação, agora têm uma oportunidade de o fazer, ao mesmo tempo que obtêm também o reconhecimento das suas capacidades profissionais ou técnicas adquiridas. Isso pode até levar a uma autoestima maior das pessoas, e não só das pessoas, até dos próprios grupos humanos e das coletividades. E por isso acho que este programa é salutar, embora possa ter este ou aquele defeito, que deve ser, aliás, analisado à medida que os resultados desse programa vão sendo conhecidos. Por isso é que eu afirmei, justamente porque confio nesse programa Novas Oportunidades e também na formação inicial na própria escola, onde a opção pela formação profissional e tecnológica começa no secundário, é que eu afirmei que esta cornucópia de euros que são destinados à formação e à qualificação de recursos humanos podem produzir uma revolução no panorama livre da educação na região norte e na região centro. Já não me refiro à questão de Lisboa, onde os dinheiros comunitários não podem ser utilizados para essa finalidade. Quanto ao impacto que os quadros comunitários anteriores tiveram na região norte e no país, a minha posição é muito cética, visto que o último quadro, o QCA3, coincidiu com esta crise que acabei de referir da economia nacional e da economia regional, e, portanto, não teve aquele efeito miraculoso de alterar profundamente a estrutura produtiva do país. Teve, no entanto, alguns méritos. O país ficou dotado com infraestruturas e com equipamentos que são, sem dúvida nenhuma, uma condição para o seu desenvolvimento. A verdade é que outras razões de política macroeconómica nacional, razões de erros de política regional, razões que se prendem com inércias do país, com dificuldades em ultrapassar o seu modelo tradicional económico, explicam porque é que, tendo no QCA3 Portugal recebido tantos apoios comunitários e as suas regiões, o panorama do crescimento foi muito baixo. Eu lembro-me, aliás, da euforia com que foi construído o QCA3. O QCA3 foi construído em 1999 e 2000, em que a economia do país parecia não ter limites. Parecia ter horizontes, era só conquistá-los, era crescer e crescer 4% ou 5% ao ano. E por isso, quando foi construído o QCA3, também as previsões foram altamente otimistas. O quadro, se quem quiser olhar para o texto de introdutório do QCA3, verificará, primeiro, que o crescimento económico que se previa para 7 anos era 3,5% ao ano, o crescimento das exportações, se a memória não me falha, andava por 7% ao ano, e nada disso se verificou, porque fatores exteriores ao simples efeito dos fundos estruturais condicionaram a evolução da economia portuguesa, entre os quais a própria globalização, entre os quais a liberalização do comércio mundial, e alguns setores da economia portuguesa, em Irlanda do Norte, foram duramente atingidos.
Será a palavra em seguida o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. queria agradecer a exposição que foi trazida pelo Sr. Presidente da CCDR, muito expositiva e, digamos, muito completa relativamente ao tema que aqui nos traz. E como referiu o Sr. Deputado Luís Fazenda na intervenção inicial, o Partido Socialista apresentou e a Assembleia aprovou um projeto de resolução sobre as regiões dos Nudos 13, de Valdoar e Valdecava, em que faz diversas referências, não só sobre a importância do CREN para a região, mas, digamos, entre elas, essa. Uma questão, digamos, uma primeira pergunta tem a ver, provavelmente, uma questão técnica, que foi aqui apontado, nomeadamente, quando estavam a ser referidos os números de desemprego através das Nudos 13, ainda estão municípios como Santo Tirso e Trofa, não é? Por isso é que muitas vezes, quando começamos a comparar alguns dados, o distrito de Braga, que digamos, tem as duas NUTs, tem um valor de desempregados menor do que aquele que está ali referido, e na casa dos 39 mil desempregados. Muitos. Diga-se passagem, para não dizerem que estamos a tentar aqui, digamos, dourar a pílula. E, portanto, há problemas, há problemas sociais, há problemas sociais. E o desemprego é, provavelmente, o problema social mais grave que o país tem. Mas também é preciso um discurso determinado e um discurso positivo, e o PS, os deputados do Partido Socialista, não estarão certamente disponíveis para um discurso de carpir mágoas, nem o discurso que aqui nos apresentou. Digamos, a CCDR apresenta-se aqui como, digamos, até diria, a sua obrigação, com um discurso positivo de quem tem soluções para apresentar aquelas populações. Estamos perante uma região provavelmente dual ou reforçadamente dual, em que temos jovens, qualificados, uma capacidade grande de empreendedorismo, com a criação de novas indústrias mais competitivas, que estão integradas no mercado global, e em simultâneo uma população mais idosa, menos qualificada, com mais dificuldade de integração neste mundo exigente. E para isso são, de facto, necessárias medidas, entre as quais as que foram apresentadas, de apoio ao setor industrial, de iniciativas de apoio à modernização tecnológica, ao emprego qualificado, mas também medidas fortemente impulsionadoras da qualificação dos recursos humanos, aqui referido ao Programa Operacional do Potencial Humano, e em simultâneo apoios sociais, digamos, para situações que, mais graves e de difícil resolução, relativamente às que acabei de referir. Portanto, diria que o Distrito de Braga, portanto, a composição de NUD Cava, do IAV, está hoje no mapa nacional e joga no mapa nacional uma importância cada vez maior. Desde logo nas questões da modernidade da tecnologia, o trabalho da Universidade de Minho, como aqui foi referido, do futuro Instituto de Nanotecnologia, é provavelmente um dos investimentos mais estruturantes que aquela região teve nos últimos anos, com um orçamento que rondará os 30 milhões de euros a ano distribuídos entre Portugal e Espanha. Os LabFAC, as empresas de software, ainda hoje de manhã o Sr. Presidente da República visita a Primavera Software, que está instalada em Braga. Mas também todo o trabalho do CITEP, do IPCA. Bom, referiu, eu também gostava de perceber a dimensão e da importância para aquela região do polo de competitividade da saúde. Não é um polo da região norte, mas também tem, digamos, acaba por ser do país, porque tem laboratórios, tem determinadas empresas de todo o país associado, mas há uma concentração na região norte e que irá beber, passo a expressão, ao distrito de Braga, digamos, um potencial de iniciativa e de empreendedorismo que aqui também queria referir. Mas também há uma resposta social e há uma resposta também ao nível do que é a iniciativa. Convinha que soubéssemos todos que mais de 3.500 empresas foram constituídas através do programa Na Hora no distrito de Braga, isto é, reforçando esta ideia de dinamismo. Como também aqui o Sr. Presidente da CCDR representou os cerca de 70 projetos de sistema de incentivos às empresas no âmbito do CRE. Uma aposta fundamental na formação, e aqui queria fazer uma referência relativamente às novas oportunidades. Estão inscritos no distrito, portanto na NUTAF, ficava de cerca de 30 mil portugueses. E só quem não contacta minimamente com as pessoas, com os inscritos, é que acha que não é importante para as pessoas. E é também importante para as questões do abandono escolar. Isto é, pais com maiores qualificações são, e isso está absolutamente estudado e comprovado, são potenciadores de que os seus filhos façam mais ainda. E, portanto, a aposta também, e muitas vezes é muito curioso ver que muitas vezes chegam aos programas de novas oportunidades levados pelos filhos, digamos, induzidos pelos próprios filhos. E os pais, numa relação de quase de exemplo, acabam por ter aqui um fator muito positivo no combate ao abandono escolar e pelo sucesso escolar. Mas eu poderia referir muitas outras áreas. Na saúde, por exemplo, para além do polo de competitividade da saúde, hoje há um impulso definitivo na construção do Hospital de Braga, que vai ter, digamos, uma importância relativa importante na região, mas também outros de menor dimensão, como Barcelos ou Faro. Há, portanto, digamos, aqui há um sentido empreendedor e uma capacidade de reação que eu acho que era importante não deixar passar nesta nossa região. Mas também no que diz respeito às indústrias tradicionais, ao têxtil e ao calçado, para irmos diretamente a estas duas. Os números que saíram recentemente relativamente ao volume de exportações no têxtil, com mais cerca de 7% em 2007, e ao nível do calçado, 11,4% nos dois primeiros meses deste ano, reforçam também esta ideia de que a região está a conseguir dar, digamos, a volta e reagir a dificuldades que são, digamos, conhecidas de todos nós. Duas ou três questões rápidas para além das que já coloquei. Gostaria de saber, no que diz respeito aos concursos em curso, como foi ali referido, o ponto de situação do Programa Operacional Norte. Digamos, há um que já fez o seu caminho e que já foi alvo de 126 aprovações. Estamos a falar da requalificação da rede escolar. Isto é, as autarquias também tinham aqui já um trabalho feito que certamente permitiu avançar mais rapidamente neste programa. Mas gostava de saber um pouco, com mais pormenor, digamos, qual é o timing previsto e a expectativa por parte da Comissão de Coordenação para a aprovação dos restantes programas. Uma outra questão tem a ver com o envolvimento das autarquias, exatamente como aqui já foi referido. Não só as autarquias, as empresas, as entidades, isto é, se a perspectiva de partilha está, e de cooperação, melhor, provavelmente a palavra é cooperação, está presente mais neste quadro comunitário, nesta preparação do quadro comunitário, do que nos quadros comunitários anteriores. E relativamente à agenda da competitividade, digamos, é um tema integrado provavelmente também no plano tecnológico, toda esta questão importante para a economia portuguesa. Qual é a capacidade, na sua opinião, a capacidade da região para acolher e para responder a esta necessidade que é de uma agenda da competitividade, digamos, e a região ser player também nesta matéria? É tudo
simples. Responder-te a questão do Ricardo Flores.
Primeira questão relacionada com o desemprego. Na verdade, a maior faixa de desemprego na região norte é representada pelo Grande Porto. Ou seja, o Grande Porto tem um desemprego registado nos centros de emprego de 67.749 pessoas. Isto revela bem as dificuldades que atravessa a grande área metropolitana do Porto e a grande cidade do Porto como referência de toda uma região e do noroeste peninsular. E a questão do emprego não é apenas uma questão económica, como é evidente, é uma questão social e até é uma questão quase que se coloca a um nível antropológico, se me posso exprimir assim. Ou seja, eu acho que os Estados devem dar tanta importância ao emprego como se dá à saúde ou à educação. O direito ao emprego é um direito que tem que ser colocado praticamente no mesmo nível. Não é que o Estado deva criar empregos por decreto ou fazer políticas de emprego artificiais, porque a questão do emprego não é só uma questão do Estado, é uma questão de toda a sociedade. E não há dúvida nenhuma que quando, em Portugal, o emprego se elevou aos níveis que agora tem, embora com tendência a estabilizar e até diminuir ligeiramente, e há focos de desemprego em determinadas zonas do país que podem constituir também focos de pobreza e de precariedade, a questão do emprego assume um significado muito especial, um significado fundamental. que, não obstante o distrito de Braga, e eu percebo que o deputado Miguel Arangeira fala em termos de distrito, ele é eleito por um distrito, e nós, eu já estou a falar quase tecnocraticamente, eu também fui eleito pelo distrito de Porto, ainda recentemente. Estou a falar em dois núcleos que, na verdade, constituem quase o território do distrito que representa. Está preocupado com o desemprego no distrito e também está a ver o lado criativo do seu distrito. E não há dúvida nenhuma que, como disse a deputada Rosário Águas, estamos também perante um distrito cheio de contrastes. Mas há uma lógica na qual não podemos cair, porque não há razão para cairmos nessa lógica, é a lógica de encarar o Norte, ou de encarar alguma das suas partes, como uma região assistida. Ou seja, optar por uma espécie de cenário de assistência, ou como uma região subdesenvolvida, ou como uma região voltada ao declínio. Uma região como a do Norte, que tem ilhas de conhecimento, porque o Norte é, preciso dizê-lo também, no panorama educativo medíocre, tem ilhas de conhecimento. E elas são fáceis, já foram aqui identificadas algumas dessas ilhas de conhecimento. Tem potencialidades científicas, capacidades tecnológicas, como tem Lisboa, e como têm outras cidades médias europeias. Portanto, é recusar por inteiro qualquer lógica desse tipo. Mas também não se pode ignorar os problemas e as dificuldades. Porque ignorar os problemas e as dificuldades é o primeiro caminho para errar nas políticas. Depois, relativamente, por exemplo, ao polo de competitividade na saúde, nós conseguimos reunir no Norte o que há de mais excelente em Portugal no que diz respeito às ciências e às atividades relacionadas com a saúde. Porquê? Não foi por arte e engenho da Comissão de Coordenação Regional. É porque no Norte existem laboratórios, universidades, centros de investigação e empresas que têm um papel-chave em toda esta área de saúde e não só no que diz respeito aos cuidados de saúde, como acontecem com os hospitais, com as unidades de saúde, mas no que diz respeito à investigação na biologia genética, na biologia molecular, nas investigações sobre o cérebro, por aí fora. Portanto, foi assim possível criar o primeiro polo de competitividade na área da saúde de baixo para cima, na região norte, como neste momento, e correspondendo ao que disse o Miguel Arangeira sobre o relançamento que se verificou e a modernização da indústria têxtil, do vestuário e do calçado, que é de facto um fenómeno curiosíssimo, como é que essas atividades que pareciam condenadas a uma progressiva decadência, se reerguem. Perderam, é certo, 70 mil postos de trabalho. Nós sabemos que entre 1996, mais exatamente, e 2005, a indústria têxtil do vestuário perdeu 72 mil postos de trabalho. Tinha 272 mil, agora tem 200 mil. Mas ainda tem 200 mil. E consegue manter um bom nível de produção e consegue aumentar as exportações e o valor unitário que exporta. Então, é possível imaginar que o pior já passou. Mas não se pode, não podemos ficar tranquilos. O que aconteceu mesmo no calçado. O calçado também perdeu algumas dezenas de milhares de pessoas. No entanto, o calçado é que tem uma capacidade exportadora mais intensiva, 90% do calçado português é para exportação, e já conseguiu passar o carro das tormentas. Nós o que estamos neste momento a constituir é um polo de competitividade na moda, ou seja, envolvendo vestuário, têxtil, calçado, ouriçaria e tudo aquilo que corresponde hoje ao conceito de moda. E ao mesmo tempo a encorajar todos os processos de transformação em que essas indústrias, essas atividades, quer a montante, quer a jusante, como se costuma dizer, têm maior valor acrescentado, sobem na cadeia do valor. Como também... ao prepararmos esta bola de competitividade da indústria da moda, também estamos a oferecer ao Governo Central, e ao Poder Central, e ao Governo, e à Assembleia da República, visto que um polo de competitividade tem que ter sempre uma dimensão internacional. Aqui a dimensão internacional está adquirida. Como, aliás, acontece com o polo de competitividade na área da saúde. Bom, depois, também, o Sr. Deputado Miguel Arangeira falou nas empresas que estão a ser criadas, esse dinamismo empresarial é que pode existir no futuro. Algumas empresas também estão a morrer. Quanto às... Já falei das empresas tradicionais. Quanto ao envolvimento das autarquias, para terminar, o envolvimento das autarquias é muito importante. Eu acho que muita crítica é feita às autarquias, sempre com base naquela metáfora, hoje já gasta e chata de rotundas, não tem qualquer justificação. Porque as autarquias são capazes de reagir muito mais depressa por exemplo, no investimento ou na assimilação de certo tipo de inovações, do, por exemplo, das burocracias centrais. Não estou a dizer que não haja casos que são exatamente ao contrário. Não é isso que estou a dizer. Agora, a acomodação global das autarquias é um erro enorme. Isso eu podia dar inúmeros exemplos de como as autarquias são ágeis a fazer as coisas e como o Estado Central tem dificuldades em arrancar, tem um movimento lento e às vezes não chega ao fim do percurso.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da CCD da Região Norte. Dizer que eu peço imensa desculpa, tive que estar a entrar nem sair, não ouvi sequer a primeira intervenção, portanto não quero passar ninguém fazendo perguntas que eventualmente já têm sido feitas. Mas ouvi algumas coisas em atenção, não vou tão pouco perguntar se os vários agentes, as várias instituições falam entre si, porque parece que não falam, o problema é da região, e há coisas que para mim parecem de mais alimentar bom senso, e portanto envolver as autarquias nesse processo não estão. Enfim, embora algumas se preocupem mais com os estágios da seleção que acontece com a minha. Deixamos de trabalhar há 3 dias, já ninguém trabalha na cidade, é festa. E, portanto, espero que isso não tenha consequências para a própria seleção e depois para a região também. Mas, enfim, mas há quem veja neste modelo de desenvolvimento o caminho a seguir. Mas, tirando esta parte, eu gostava de não olhar tanto para esta exposição longa que fez. Dá para várias leituras, cada um lê o que quer e vê o que quer. Eu parei aqui num que vi, que foi no quadro de crescimento económico, e que o Sr. Presidente dizia, bom, vale a pena chamar aqui para um dado positivo, é o nosso aumento do mercado para a Espanha. Este é um dado relevante. É o único, porque se olharmos para os outros, em todos os outros países baixamos. Baixamos para o Reino Unido, baixamos para os Estados Unidos, baixamos para os Países Baixos, baixamos para a França, a exceção da Itália que se mantém, e para a Alemanha, ou seja, mercados onde a nossa exportação não aumenta em valor e pode aumentar em valor, baixou, aumentou em Espanha. E a frase foi, é um aspecto positivo que eu gostava de realçar. Acho que é isso que às vezes põe a região norte, que é uma região com características, para mim, naturais unidas. Não vou secar aqui, lembro só o património mundial de Douro, o excelente aeroporto, o porto de Leixões, tem tanta, que agora tem um investimento grande para o novo cais de cruzeiros, espero que haja barcos, e para além de haver barcos, espero que haja passageiros. Que é para perceber qual é a lógica de alguns investimentos na região norte e qual é que é o rumo que a região norte quer. Mas eu, antes que falar nestes projetos, até porque se falasse no CREN, vamos chegar à conclusão que ainda estamos em processos de aprovação de candidaturas, as empresas estão a recolher documentação, não há sequer um único euro investido, e portanto estamos a falar de coisas que são apenas um plano imaginário, e eu gostava de falar do que está já para trás, o que é que ficou por fazer. Até porque eu também esperava que a região norte servisse de case study de como é que não se deve aplicar fundos comunitários. Porque se olharmos para aquilo que é hoje, e o Sr. Presidente referiu isso, aquilo que é hoje, o falhanço, mais uma vez com uma desculpa tipicamente portuguesa, nós até tínhamos uma boa intenção, mas depois quis as circunstâncias supervenientes que nos distraíssemos com alguns campeonatos de futebol e depois esquecemos que era preciso inovar, que era preciso procurar novos mercados, que era preciso internacionalizar as empresas, era possível perceber que ia haver uma concentração e alguns encerramentos no setor têxtil, que isso iria trazer, obviamente, que estes números de desempregados são pesados, são preocupantes, e, portanto, as minhas perguntas eram o que é que está a ser feito para aqueles que hoje têm uma idade avançada. Acontece um pouco, conheço bem também a região da Covilhã, e é um outro fenómeno, em que se vê que não sei se são as novas oportunidades que resolvem o problema. Julgo que poderá passar pelas iniciativas locais de emprego para voltarmos a criar pequenas e micros empresas. E preciso crédito para esse tipo de investimentos. É preciso, eventualmente, capital de risco para esse investimento. É preciso formação de profissional específica para esse tipo de desempregados. Que é para resolver o problema que existe hoje, sem falarmos, sem esquecermos, que existe hoje e que é dramático. E falarmos, porque isso foi feito sempre. Eu até assisti que o Douro esteve quase a perder uma marca, que é uma marca relevante para o turismo, porque se andou a pensar como é que se havia anular as lixeiras, os lixos que só há 2 ou 3 meses, se não falhar, mas foi exagerado, não durar mais, conseguiram erradicar. Parece que coisas tão simples que eu não consigo perceber como é que é possível não perceber que algo tem que ser feito numa outra velocidade. Há uma outra velocidade. E, de facto, eu acho que aqui só funcionará se houver uma noção que é preciso, na região norte, mudar o paradigma. É preciso que os textos, que estão, de facto, com níveis e calçado de exportações razoáveis, não sei se em quantidade se envolva, falta de fazer essa análise profunda, se conseguem ter novos mercados, porque eu vejo aqui não tem, se há inovação, é bom lembrar que há um centro de nanotecnologia, que muito ela virada para a aplicação no calçado e no têxtil, está ou não, qual é a estratégia, o que é que está a ser pensado para haver uma interligação entre centros de investigação e as próprias empresas. E o que depois é que estão a ser dados às empresas para a sua internacionalização. Porque me parece que é funcionar já para criar condições para, de alguma forma, ser alguma almofada ou desemprego criado, mas também preocupar-se, e acho que há mecanismos, o CDS, não vou também secar isso, mas foi um dos partidos, nem sei se o primeiro, mas isso também não é relevante, porque acabou por não resolver o problema, fez uma proposta de resolução em que se preocupava exatamente com o que existe. Como é que vamos conseguir acudir aos empregados de longa duração, às idades avançadas, à grande crise social e ao encerramento de empresas que isso gostaria. Portanto, era, no fundo, esta perspectiva um pouco mais realista que eu gostava de ouvir, Sr. Presidente.
Por favor.
Sr. Deputado Helder Amaral, muito obrigado pelas questões que acaba de colocar. Claro que sobre esse ponto de Câmara de Viseu, tal como eu entendi, é uma graça e, portanto, não tenho comentários. Enfim, acontecem muitas situações variadas pelo país em matéria de descanso relacionada com feriados. Quanto à direção das exportações da região norte, eu apenas fiz, nós, a nossa preocupação é mostrar os resultados como eles são, ou seja, ser objetivo e ser transparente. E o único comentário que eu fiz foi este: há aqui uma nota importante, que é o facto de a região norte estar mais integrada na economia ibérica, e é um facto que mostra esses números. E, em boa parte, através da Galiza, com a qual as relações económicas são cada vez mais estreitas. É evidente que isso podia ter sido conseguido aumentando também as nossas exportações para os outros países. Houve aqui uma quebra que teve, em boa parte, relações com os setores tradicionais que passaram por um grande abalo e porque os setores emergentes ainda não estão a proporcionar uma nova capacidade de exportação que compense.
Sim, mas temos mais. Sim. A Galiza, a Holanda e a Itália.
Sim. Mas é o próprio país. Já não é só a região norte que tem com a Galiza relações económicas muito estreitas. A Galiza já é, para Portugal, o quinto mercado receptor de exportações portuguesas. Portanto, há aqui dados novos. É evidente que, com o desaparecimento da fronteira administrativa, económica, psicológica e empresarial, essa integração com a economia espanhola é maior. Agora, tem toda a razão no que diz respeito ao traço negativo que isto representa da quebra relativamente a outros mercados que antes eram mercados privilegiados das nossas exportações. Quero dizer, quanto ao calçado, se a memória não me falha, eu volto a insistir nisso, há sempre o risco de citar de cor, como se dizia antigamente, se a memória não me falha, o calçado já é exportado para 108 países. Ou seja, a indústria do calçado tem hoje uma diversidade impressionante de mercados. E tem conquistado novos mercados, o caso da Rússia, da China, curiosamente. Portanto, não podemos dizer que não haja aqui mudanças que são evidentes e que parecem apontar para novos horizontes da economia regional e da economia nacional. Nós, no fundo, estamos a assistir a mutações. Mutações que se atrasaram, mutações económicas e industriais, reestruturações, quer de setores. Por exemplo, a economia do Norte está a terciarizar-se. A economia do Norte é eminentemente industrial. E seria estranho que uma economia continuasse a ter no setor industrial o seu principal setor, porque hoje as grandes economias mais modernas, mais avançadas, têm boa parte da sua atividade do emprego concentrada nos serviços. Só que já são serviços, que não os do comércio tradicional, são serviços avançados, são serviços tecnológicos, são serviços às empresas, são serviços de turismo. E a economia do Norte também está a fazer essa mudança. Já 48% já se concentra no setor dos serviços. Embora o Norte e o Porto tivessem tido um grande problema. É que os grandes centros bancários, financeiros e outros, que tradicionalmente tinham as suas sedes no Norte, passaram para Lisboa. Portanto, o Norte está a pagar também o preço da capitalidade e da concentração na capital. Depois, quanto a região Norte mostra como não se podem aplicar os fundos comunitários. Eu estou parcialmente de acordo consigo. É verdade. Mas também não podemos ignorar que a região Norte está hoje dotada com infraestruturas, das quais citou muito bem o aeroporto, Francisco Sá Carneiro, das quais referiu já que vai ter uma GAR marítima, que aliás nós vamos financiar também, depois de um concurso em que tem que se candidatar a administração do Porto de Ouro e Leixões. Uma GAR marítima essa que se destina essencialmente a turismo de cruzeiros. Ou seja, há um lado positivo dos investimentos com fundos comunitários no país e na região norte. Foi modernizar as nossas infraestruturas. Ainda não chegou suficientemente, por exemplo, ao comboio, com a exceção do metro do Porto, que é o último grande avanço em matéria de transporte ferroviário, que é mais económico, em energia, mais ecológico, etc. Mas, quanto ao resto, quanto à mudança do sistema produtivo e das qualificações, de facto, não se atingiram minimamente aqueles objetivos desenhados em 1999 e 2000. É quase surpreendente como é que isso aconteceu. Mas as razões levavam-nos a um outro debate. Tem que ver, de alguma coisa também, com o excesso do gasto público num determinado momento. Tem alguma coisa que ver com a gestão das finanças públicas. É um facto. Mas também tem que ver com uma certa resistência à mudança dos empresários que não foram suficientemente inovadores. Para haver desenvolvimento, tem que haver empresários inovadores. Empresários que arriscam. Empresários que se atrevem. Tem que haver novos empresários. O aparecimento de novos empresários, de uma nova classe empresarial. E é toda esta corresponsabilidade, quer do Estado, dos governos e da sociedade, e dos vários atores do desenvolvimento, aos quais nós temos que apelar.
Terminámos a ronda pelos partidos. Eu pergunto ao Sr. Deputado Luís Fazenda.
O PCP não vai usar.
Eu não sei qual é a situação que o senhor deve avisar.
Eu sei, Sr. Deputado. Mas se já falar, pode fazer.
Sei que pode. Mas pensei que ia dar a palavra.
Com certeza, o Sr. Deputado Luís Fazenda terá a palavra, mas para terminarmos a. Mas para terminarmos a audição do Sr. Dr. Carlos Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço a exposição e, sobretudo, acerca das questões que levantei.
Tivemos desenhados em 1999 e 2000. É quase surpreendente como é que isso aconteceu. Mas as razões levavam-nos a um outro debate. Tem que ver, de alguma coisa também, com o excesso do gasto público num determinado momento. Tem alguma coisa que ver com a gestão das finanças públicas. É um facto. Mas também tem que ver com uma certa resistência à mudança dos empresários que não foram suficientemente inovadores. Para haver desenvolvimento, tem que haver empresários inovadores. Empresários que arriscam. Empresários que se atrevem. Tem que haver novos empresários. O aparecimento de novos empresários, uma nova classe empresarial. E é toda esta corresponsabilidade, quer do Estado, dos governos e da sociedade, e dos vários atores do desenvolvimento, aos quais nós temos que apelar.
Terminámos a ronda pelos partidos. Eu pergunto ao Sr. Deputado Luís Fazenda.
O PCP não vai usar.
Eu não sei qual é a discussão que o senhor deve avisar.
Eu sei, Sr. Deputado. Mas se desejar falar, pode fazer.
Eu sei que pode. Mas pensei que ia dar a palavra.
Com certeza, o Sr. Deputado Luís Fazenda terá a palavra, mas para terminarmos a audição do Sr. Dr. Carlos Torres.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez agradeço a exposição e, sobretudo, acerca das questões que levantei inicialmente relativas à inserção de verbas do Programa Operacional do Potencial Humano, como é que se tem desenvolvido e as informações mais recentes acerca das candidaturas. Creio que o Sr. Presidente da CCDR Norte deu aqui um bom panorama acerca disso. É claro, nós ficaremos na expectativa de fazer uma avaliação e um balanço da aplicação do Fundo Social Europeu, como, aliás, temos todos a devida precaução, porque os balanços dos quadros anteriores não foram famosos, sobretudo do ponto de vista qualitativo, e esses programas esconderam outras realidades e não aquelas que interessavam do ponto de vista da competitividade e desenvolvimento humano e social. Mas gostaria de abordar a temática do desemprego, que em primeira mão motivou esta reunião, este encontro e estas informações do Sr. Presidente da CCDR Norte. Como nos disse aqui, há alguns conselhos, não vou agora tomar a linha de atenção se estão no Distrito de Porto ou no Distrito de Braga, estão no horizonte da nossa atenção. Há alguns conselhos que enfrentam situações muito graves. O Sr. Presidente citou Santo Tirso, Guimarães, poderíamos talvez adicionar outros, e também na análise da estrutura do desemprego verifica-se, e já se aludiu aqui a isso, que nos locais mais que noutros, o perfil do desempregado é de longa duração e envelhecido. São dados que a própria CCDR aqui nos traz. E nessa medida, e face à crise social, e ao facto de um tão elevado número de pessoas estarem mais de um ano sem qualquer acesso ao mercado de emprego, vincando bem essa circunstância do desemprego de longa duração, quais são as expectativas que o CREN, se pode estender num horizonte temporal mais longo, tem expectativas do ponto de vista económico mais distanciadas, como é que pode acudir a estas realidades sociais que são bastante graves? Haver um investimento sólido do ponto de vista da formação humana, sobretudo ajuda aos procura o primeiro emprego, a um conjunto de desemprego mais jovem, ajudará eventualmente a sair da monospecialização da região, mas não vai acudir a este setor social. Não creio que haja medidas aqui contidas nessa direção. Será que o problema é unicamente social? E, portanto, ele não cabe nesta previsão de veicular do investimento, e, portanto, é matéria que só deriva da Segurança Social, ou o CREN, no qual o Partido Maioritário deposita tantas expectativas, tem respostas a curto e médio prazo para estas situações. Eu creio que esta é a interrogação que fica aqui no ar, depois da sua detalhada exposição. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Ricardo Filaje, por favor.
Eu gostava de, antes de responder às questões, ou à questão fundamental que levanta o Sr. Deputado Luís Fazenda, visto que consegui chegar aos dados do potencial humano, porque é este grande instrumento de canalização dos fundos estruturais que vai dar resposta, dentro do seu ângulo de visão e de atuação, à qualificação dos recursos humanos, gostaria de sublinhar que há bocadinho a memória não me falhou tanto como isso. De facto, o potencial humano tem 8 eixos. No eixo qualificação inicial, portanto é qualificação no fundo, as várias modalidades de qualificação na escola, nomeadamente no secundário, está dotado com 1.856.000 euros. Depois, na adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, onde está o programa Novas Oportunidades, a certificação, está dotado com 2.253 euros. Depois, no que diz respeito à gestão e aperfeiçoamento profissional, com 382 milhões. Formação avançada, quase 152 milhões. Isto é muito importante, a formação avançada, que vai ao encontro de doutorados e de pessoas com altas qualificações para os colocar em certo tipo de posições, quer no sistema produtivo, quer em uma espécie de estágios. Depois, apoio ao empreendedorismo e à transição para a vida ativa. Está dotado com também com 366 milhões de euros. Isto é muito interessante, porque este eixo vai permitir ao desempregado receber um financiamento para criar o seu posto de trabalho. É uma forma de encorajar o empreendedorismo, não aqui o empreendedorismo forçosamente tecnológico, mas o empreendedorismo de pessoas que estão desempregadas e têm uma ideia e podem ter um microfinanciamento para desenvolver a sua empresa. E depois temos também cidadania, inclusão social e desenvolvimento social, igualdade de género. Claro, a igualdade de género tem uma dotação muito pequena, 47 milhões de euros. É caso para as mulheres protestarem. Depois temos assistência técnica, ou seja, a Sra. Deputada Rosário Águas, não há aqui, nem todas estas rubricas, não há financiamentos para infraestruturas físicas. Não é? Pois, é só para, quer dizer, foi só para confirmar. Ah, sim, sim. Sim, sim, certo.
E estamos a falar de
pobres que deixar agora. Senhora Deputada, pode fazer uma precisão, com certeza tem. Pode e deve fazê-lo. Mas pedir que fosse muito sucinto.
Quando se fala nesse eixo, qualificação básica, inicial. Dê-nos um exemplo de um projeto desses, para perceber como é que vai funcionar também.
Como é que posso dar o exemplo do projeto? O que lhe posso dizer é que existe.
Quem é que concorre, não é? Quem é que se candidata?
E que são as escolas,
e para quê? Pronto, e para quê um projeto?
Não tem. Neste momento, tanto quanto eu sei, reparo que não tendo interferência neste tipo de financiamentos, mas tanto quanto eu posso saber como cidadão e interessado. Já existe uma no ensino profissional e tecnológico do secundário, a percentagem hoje de alunos que optam por esse ramo, em vez de seguirem o curso formal normal, optam por uma formação tecnológica profissional e adquirem, naturalmente, também o título de conclusão do secundário. Isso já anda hoje para os 40-50%. Ou seja, já não vamos ter, já não estamos perante uma situação em que o número reduzido de pessoas optam por essa modalidade de ensino em situação de desespero. Já o fazem positivamente. Porque acontecia aqui algo extraordinário em Portugal, que era o preconceito social contra a formação profissional e tecnológica. Existia um preconceito, em primeiro lugar, porque havia um preconceito quase, digamos, cognitivo, isto é, o ensino que era dado era de baixa qualidade, intelectualmente inferior, e havia também um preconceito de tipo profissional. Isso estava a ser ultrapassado, esses preconceitos estão a ser ultrapassados. E hoje, essa oferta de ensino começa a ser interessante, porque dá algum acesso à vida ativa. É isso que está a acontecer nesse capítulo. Mas eu gostava de responder ao Sr. Deputado das Fazendas.
Já terminou, Sr. Deputado?
Não, está a
responder. Senhor Dr. Carlos Vaz, pode seguir?
Não. Relativamente às questões do desemprego no Vale do Ave e no Cávado, eu já simulei a gravidade da situação e a necessidade de lhe dar resposta. É evidente que eu posso inclusive lançar um desafio, que é de procurar fazer a montagem de um programa dirigido especificamente a essas situações mais críticas, que seja construído com várias peças ou com os materiais existentes, ou seja, os vários programas que fornecem e que proporcionam investimento, podem, cada qual, com a sua contribuição, construir uma estratégia para uma atuação, não digo imediata e rápida, mas para uma atuação a médio prazo, com perspectiva de médio prazo, para resolver alguns desses problemas, envolvendo também as instituições de solidariedade social, envolvendo também os vários ministérios. Isso é possível. Podemos explorar essa ideia. No entanto, o Sr. Deputado Luís Fazenda sabe muito bem que há uma literatura abundantíssima sobre a luta contra o desemprego e que já foram ensaiadas todas as receitas em todo lado. E nós também estamos a ensaiar muitas dessas receitas. E essas receitas passam, evidentemente, pela requalificação e pela qualificação dos desempregados. É algo que acontece em todos os países europeus. Passa pelo apoio, por exemplo, ao emprego jovem. Há países como a França que proporcionam a um jovem que quer entrar numa empresa, proporcionam à empresa um certo prémio. Há várias fórmulas de tentar minorar o conseguir paliativos para o desemprego. Mas só há uma solução de fundo, que é acelerar o crescimento económico e a criação de novos postos de trabalho. E que o crescimento económico seja mais rico na produção de empregos e sem querer eliminar sem querer impedir a eliminação daqueles empregos que já não têm possibilidades de sobrevivência, pelo menos saiba acomodar essas situações. E é disso que se trata. Quando a economia portuguesa dá alguns sinais de crescimento, há uma ligeira quebra do desemprego. Embora subsista sempre um desemprego estrutural, que é o desemprego relacionado com as mutações. Quando há desenvolvimento económico, paga-se sempre um tributo às mutações que se verificam. Nós sabemos que, classicamente, há três tipos de desemprego. Há o desemprego ficcional, quando se passa de um emprego para o outro, e esse período de passagem é curto. Há um desemprego conjuntural, ou chamado desemprego keynesiano, quando há as evoluções da vida económica. Há períodos de quebra da atividade económica, em que há desemprego, e há períodos de retoma em que o emprego aumenta. E há o desemprego estrutural. Nós temos em Portugal um desemprego estrutural que só é suscetível de ser combatido e gradualmente eliminado com as mudanças do próprio perfil produtivo nacional e com a capacidade de desenvolver os serviços. A região norte quer ser uma região industrial, moderna, na cidade do conhecimento, competitiva. E tem condições para o ser. Mas precisa de ter capacidade de gerar emprego no setor dos serviços, sobretudo dos serviços mais modernos, mais sofisticados, que envolvem novas tecnologias, que envolvem relações novas. Por exemplo, hoje como é possível pensar no chamado emprego verde. O emprego verde, ligado à ecologia e ao ambiente, está a desenvolver-se em toda a Europa. E nós vamos ter que explorar também essas áreas em Portugal. Porque se a produtividade aumenta, consegue-se o mesmo produto, ou aumentar o produto, com menos força de trabalho e com mais tecnologia. E é preciso proporcionar às pessoas desemprego. Por isso é que eu dizia que os Estados têm tanta obrigação em lutar, e a sociedade, contra o emprego, contra o desemprego e a favor do emprego, como têm relativamente à saúde e à educação. E, portanto, há a possibilidade do chamado emprego verde. Há os empregos chamados relacionais. São aqueles empregos que se relacionam com o apoio à terceira idade, às pessoas idosas. O apoio à criança. Há os empregos relacionados com atividades circunscolares. Há hoje várias formas de conseguir emprego. E não vamos considerar este emprego como uma espécie de emprego supérfluo. Ou como um emprego de ociosidade. Não é. Sem estas modalidades de emprego, nós não vamos conseguir que as nossas sociedades ocidentais, as sociedades tecnológicas evoluídas, possam resolver alguns problemas de emprego. E nós em Portugal também temos que caminhar nesse sentido.
Muito bem. O Sr. Deputado Luís Fazenda queria retorquir a propósito do... Mas pode colocar essa questão no fim. O Sr. Deputado Honório Novo pede para falar em nome do PCP. Acho que deve fazer, tem direito a fazê-lo. Estávamos a aguardar a provável vinda do deputado Agostinho Lopes, ele não apareceu. O Sr. Deputado Honório Novo, faça por favor.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Dr. Carlos Lages, as questões que lhe vou colocar não são previamente preparadas, refletidas, resultam de uma reflexão en passant, ao mesmo tempo que fui ouvindo. Eu folgo e registro e sublinho que o Sr. tenha sido tão cético na avaliação do terceiro quadro comunitário de apoio e que tenha avaliado negativamente as suas consequências positivas. Ficaram muito, muito, muito aquém das perspectivas. Só que, embora esteja de acordo com a envolvência económica mundial, se quiser, e nacional, eu acho que valorizar excessivamente a responsabilidade disso já talvez não seja um bom caminho. Eu acho que nós devíamos procurar encontrar, e a Comissão tem essas condições melhor que ninguém, encontrar em nós próprios, isto é, na própria região, as razões de ser desta menor relação custo-benefício. Quer ao nível endógeno, quer ao nível das personalidades, quer ao nível dos projetos, quer ao nível da própria estrutura económica e social. Eu acho que isto não está feito. Eu acho que isto seria, porventura, um desafio que a CCDR deveria encarar com maior empenho, se quiser. Até porque, se nós remetermos para a envolvente económica as razões do falhanço, estamos outra vez num ambiente que não é nada propício. E não vamos pela enésima vez agora a responsabilizar a envolvente económica. Nós vimos o que aconteceu na semana passada relativamente às perspectivas de crescimento. Nós sabemos quais eram as perspectivas de crescimento do governo para esta legislatura. Nós sabemos onde é que estamos em termos da crise financeira mundial e mundial, que nos está a afetar claramente em termos de economia, e portanto era bom que nós não começássemos a preparar eventualmente novos falhanços. Eu não desejava que isso acontecesse. Uma das questões que foi abordada em termos de discurso político, depois da revisão, da correção profunda das perspectivas de crescimento na semana passada, foi a de apostar no investimento público. E, eventualmente, associado a isto, imediatamente surgiu a hipótese de criar condições para aceleramento do funcionamento do CREN. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isto. E queria ver quais são as medidas que o senhor tem, em termos de Pão Norte, para criar as condições e concretizar em que medida e como esta eventual aceleração do aproveitamento do crédito, se é que ela é uma orientação política que está a ser implementada. Segunda questão. Falou-se aqui muito do potencial humano e do programa do qual o Dr. Carlos Jorge não é responsável, mas do qual ele foi aqui muito abordado. Eu acho que era bom que o Dr. Carlos Reis, como presidente e responsável de um outro programa que não este, sentisse e levasse a quem de direito a alguma insatisfação que começa a ser generalizada na região quanto a, apesar de estarmos numa fase inicial do programa, quanto a insatisfações relativas ao cumprimento das obrigações por parte dos gestores do programa. Designadamente, na componente Estado, também, mas também na componente empresarial. No que diz respeito aos apoios às projetos, candidaturas de formação nos mais diversos níveis, seja no âmbito Estado, SEBS, novas oportunidades, seja no âmbito empresarial com as associações empresariais. Há claras notícias confirmadas de insatisfação generalizada, de falta de compromissos por parte do Estado. E eu gostava, não sendo responsável do Dr. Carlos Lages, que fosse porta-voz desta profunda insatisfação junto dos respectivos gestores. Para, naturalmente, nós agora, quando confrontamos a Ministra das Finanças, termos, digamos, um feedback em termos, entre aspas, hierárquico. A formação dá-se materialmente, mas dá-se também materialmente. E eu aqui estou um pouco em desacordo com o deputado Rosário Águas, porque acho que na formação e educação é preciso estruturas físicas. É preciso. Sem elas, não se vai lá. E portanto, uma aposta do Pão Norte virada para as estruturas físicas, na minha opinião, é débil. Ao contrário. Na minha opinião, é muito débil. E eu vou atirar aqui um número. O Sr. Carlos Dias avançou com o número 126 aprovações, 142 milhões de euros de investimento global, 100 milhões de FEDER, já. Mas as cartas educativas da região norte envolvem 800 milhões, à volta de 800 milhões de euros de investimento global. 70% deste valor são 560 milhões de euros. 560 milhões de euros é o dobro, Sator, é o dobro daquilo que o Pão Norte tem para este eixo. O dobro. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que resolve este problema. Duas ou três questões de pormenor. Há aqui um problema conhecido que me começa a preocupar como deputado não eleito, mas oriundo do distrito de Viana do Castelo, e que tem a ver com os problemas municipais que existem e as eventuais consequências que isso pode ter na candidatura intermunicipal dos municípios do Alto Minho. Gostava de comentar-se essa questão. Outra questão. Reconhece, eu sublinho e enfatizo que naturalmente o terceiro quadro comunitário de apoio deixou alguma infraestrutura física, mas deixou algumas debilidades ao nível da infraestrutura física, que importa recuperar, já não é na educação, mas é na infraestrutura física dos transportes, transporte ferroviário. Oh, doutor, eu acho que era preciso clarificar em que é que se aposta, de facto, neste até 2013 na estrutura ferroviária na região norte. Não me estou a referir apenas à ligação em alta velocidade, não é TGVs, é alta velocidade. Para vir, porque se TGVs é uma estupidez. Para limar. Mas é essa ligação, são outras ligações, e é o investimento no metro, o vosso todo. Eu posso lhe fazer um outro. Eu não sei se corresponde à verdade, mas vou dizer, e com isto termino. Nós estamos ao fim de ano e meio, quase, de crena. E eu arriscava-me a dizer uma coisa que não sei se pode ser desmentida. É que a rede de transportes da região do metropolitano do Porto, vulgo metro do Porto, não beneficiou até agora de um único euro deste crédito. Se isto for mentira, desmente.
Doutor Carlos, tem a palavra.
Sr. Deputado Honório Novo, quanto a se nós estamos a preparar novos falhanços relativamente ao atual CREN, e nós estamos, pelo menos, não disse isso exatamente, foi assim que eu entendi. Não quero ser pessimista. Então, passemos adiante. Relativamente ao acelerar do CREN, se é possível acelerar o CREN para estimular o investimento público. Essa é uma preocupação que, pelo menos na CCDR Norte, nós temos mantido viva desde o início. Ou seja, se há necessidade de fazer investimentos e bom investimento, então faça-se. Não é necessário repartir o dinheiro que generosamente a União Europeia coloca à nossa disposição, um tanto por cada ano, até ao último ano. Até porque isso é um mau princípio de gestão. Neste momento, nós ainda temos 300 milhões de euros por executar do QCA3. Ou seja, o facto de muitas candidaturas terem entrado já bastante em cima do encerramento do QCA3, conduziu a que, na sua execução, a execução leva tempo, como? São várias candidaturas, diversas candidaturas. Representa, é claro que essas candidaturas estão aprovadas e estão a ser executadas, mas temos que fazer uma grande pressão sobre os promotores para que elas sejam encerradas a tempo. Portanto, quanto a acelerar o investimento público, desde que esse investimento público seja bom, seja seletivo, se concentre no essencial, que são os grandes princípios do CREN, é aquilo que o bom senso recomenda, independentemente da divergência que possa existir sobre este ou aquele investimento público. Há quem pense que o investimento público em Portugal já está feito, não é preciso fazer mais, nomeadamente, não estou a dizer o investimento público em geral, o investimento público em infraestruturas, por exemplo, em equipamentos. E, verdadeiramente, há certas áreas onde há que parar. Já não faz qualquer sentido, neste caso os municípios ou outras entidades, fazerem mais piscinas de ondas, ou fazerem mais complexos equipamentos culturais sofisticados que depois têm dificuldades em encontrar atividades para preencher esses espaços. Portanto, mas a verdade é que alguns destes equipamentos trouxeram vida cultural completamente diferente às cidades onde foram implantados. Há hoje cidades do interior do país, como se costuma dizer, que têm teatro, e bom teatro, que têm vida cultural, têm museus com alguma atividade, têm espaços onde os jovens podem desenvolver as suas próprias experiências. Portanto, também não podemos considerar todo este investimento como um investimento supérfluo, feito de luxo, de pompa e de circunstância. Não é o caso. Mas há que parar. O Programa Operacional Regional do Norte, nós só atribuímos para as infraestruturas, se quisermos para transportes, infraestruturas rodoviárias e coisas assim, 300 milhões de euros. Foi uma opção que fizemos. Não atribuímos à volta de 10% do PIB regional do Norte. E agora, põe-se a seguinte questão. Como é que se financia como é que se financia o metro do Porto, que tem uma estrutura financeira completamente desequilibrada? Não nos vão buscar ao CREN, ao PIB regional, o financiamento do metro. Porque nessa altura, nós passamos a financiar uma obra útil, sem dúvida nenhuma, no plano da acessibilidade, da vida, da qualidade de vida da cidade, da ecologia, da poupança de energia. Hoje a poupança de energia deve ser uma preocupação fundamental de todos, como é evidente, e começa logo para as políticas urbanas e para a vida urbana, essa poupança de energias, mas não nos vão buscar ao PO regional o financiamento do metro, porque então todas as medidas que temos destinadas à política de cidades, à inovação, ao conhecimento, vai para a campo terra. Portanto, é necessário encontrar para o metro financiamento que equilibre a estrutura do metro, que permita fazer as novas linhas do metro, mas não recorrer excessivamente às verbas comunitárias para esse efeito. Relativamente à questão daquilo que falta, essencialmente, no sistema de acessibilidades e de comunicações em Portugal, que é o transporte ferroviário. Porque o transporte ferroviário, qualquer pessoa hoje sabe disso, vai ser o transporte que substitui gradualmente, já se percebia há muitos anos, mas agora com a subida dos preços do petróleo para $120, começa-se a perceber que quando os carros deixarem de poder andar nas estradas como antigamente, porque a energia é cara, porque é necessário também produzir menos CO2 e por aí fora, temos que ter um transporte alternativo. E qual é esse transporte alternativo? É o transporte ferroviário, mas é um transporte ferroviário moderno, não é o transporte ferroviário que tínhamos. Moderníssimo. Ora, está, podia ser uma solução. Pode ser uma solução. Pode ser uma solução. É uma solução criativa. Criativa, pelo menos. Criativa. Embora haja autoestradas, Sr. Deputado, embora haja autoestradas, com isso é impossível. Por exemplo, não há canal. Na autoestrada Aveiro-Viseu, que é uma autoestrada com curvas e contracurvas permanentes. Era difícil um comboio andar ali a circular. Só se fosse um comboio de feira. Bom, portanto, a questão do... Por isso a questão do TGV é uma questão fundamental. Eu, aliás, não percebo como é que se é contra o TGV. Uma altura, o Sr. Presidente da Junta da Galiza, o Emílio Pés Tourinho, que foi, aliás, Secretário de Estado, quando foi construído o TGV entre Madrid e Sevilha, ele veio muito a Portugal. E uma das coisas que o surpreendia era, ele dizia claramente, eu disse várias vezes, era a polémica que em Portugal se travava contra o TGV. Porque na Espanha, diz ele, todos querem a TGV. O TGV é, de facto, o transporte ferroviário do futuro. É aquele que garante uma exploração equilibrada, só não garante o pagamento do capital fixo. Isso não garante. Mas garante a exploração equilibrada. O TGV, em quase todo lado, a exploração dá lucro. E permite que haja uma maior acessibilidade aos grandes centros. Permite a desconcentração do território. Permite formas de desconcentração das grandes cidades. Portanto, o TGV, Porto, Lisboa, já devia estar construído do meu ponto de vista. E agora, o Porto, Lisboa, Madrid e Porto e Lisboa, Porto, Vigo, permite-nos também articular com as redes transeuropeias de alta velocidade na Espanha. Então, Porto, Vigo, sim. É um transporte, não é a 3GB de 300 km/h. 300 km/h vai ser entre Braga e Vigo. Entre o Porto e Braga, para já não será assim. Mas entre Braga e Vigo é a linha nova. E já tem financiamento para a secção internacional. Entre Ponte do Lima e Vigo. Nessa parte, sim. É nova. Há aqui um problema há um problema ainda de bitola. De migração de bitola. Mas isso é um problema complicado. É pós-técnico. Agora, relativamente à questão que pôs também sobre Viana do Castelo. Não quero escapar, embora esta seja uma questão delicada politicamente, mas não quero escapar essa questão. O Sr. Deputado põe uma questão sobre a Viana do Castelo, que é a seguinte. Estamos, neste momento, a fazer contratualização com associações de municípios por NUTES 3, que no caso do Minho Lima, assim se chama este espaço territorial, seja uma espécie de reorganização das nossas instituições municipais e supramunicipais no território, com base agora já não em novos esquemas, mais imaginativos ou mais ao sabor das circunstâncias, mas com base no velho esquema das unidades territoriais estatísticas consagradas pelo Eurostat. E há a preocupação de reorganizar os municípios, de grosso modo, Distrito de Viana do Castelo, Minho Lima, numa associação de municípios que permita certos investimentos de uma outra escala, que tenham um caráter supramunicipal e que sejam coerentes, que sejam combinados entre os vários municípios. E o município de Viana do Castelo considera-se que, sendo um município com uma população muitíssimo elevada, pode ser menorizado numa associação com outros municípios mais pequenos. Ora, este problema está nas mãos dos seus deputados aqui na Assembleia. Ao votarem a lei das associações de municípios, por um lado, votam a constituição de uma Assembleia Municipal, intermunicipal. Não é consigo. Para quem é o sinal? Mas eu não estava a invocar a maioria absoluta. Eu não me estou a sentir pertencente à bancada. Embora tenha uma enorme simpatia, agora estou numa posição que tem de ser neutra, como é evidente. Portanto, a verdade é que as associações de municípios podem responder a esta questão no âmbito das assembleias municipais, intermunicipais. Aí a proporcionalidade parece-me ser mais que legítima. Já no que diz respeito aos executivos, ao conselho de gestão, digamos assim, de administração da associação, a igualdade tem sido uma regra de ouro. Essa igualdade, aliás, deu sempre bom resultado em todo lado. Porque se não for a igualdade, então tem que haver uma eleição direta. E então estamos a eleger já não as associações de municípios, mas estamos a eleger novas entidades supramunicipais que têm características de uma coletividade territorial supramunicipal. Portanto, eu acho que pôr a questão nesta base, que é na base dos princípios e das regras, parece-me ser a questão mais acertada e o problema ficará resolvido. É evidente que, relativamente à contratualização agora no âmbito do CREN, que é uma polémica que está ao rubro nos municípios e nas associações de municípios, a CCDR Norte e a Comissão Diretiva do PO Regional só pode, legitimamente, fazer contratualização com as instituições supramunicipais. E só fará com as instituições supramunicipais. Creio eu que não podemos ter outro reino, senão essa. Bom, voltando à questão ainda do... quer dizer, há uma coisa que me está ainda aqui a remoer, que é a questão do potencial humano. Porque eu, não sendo, obviamente, como disse o deputado, o Nolho Novo, responsável nesta área, só queria dizer o seguinte. Não sendo responsável nesta área, eu sei, e sei que os outros sabem, e os outros são todos, quer os responsáveis políticos, quer os governos, eu sei que sabem que a região do Norte é a região de convergência, como é a região do Centro e do Alentejo, e, portanto, a região Norte deve ter acesso, e tem, à parte que cabe desse bolo do potencial humano. Mas têm que aparecer candidaturas boas, candidaturas que passem segundo os critérios de qualidade, os critérios de mérito, porque são essas candidaturas que é a diferença específica entre outros quadros comunitários de apoio e este, é que as candidaturas vão ser selecionadas com base em critérios, com base em pontuações e ponderações. Portanto, têm que aparecer boas candidaturas. Mas compete-me, a mim e à instituição que presido, e à Comissão Diretiva do PO Regional do Norte, saber quais são as consequências dessas políticas financiadas pelo potencial humano na região norte. Fazer aquilo que agora, uma palavra também na moda, significa monitorizar. E isso vamos fazer. Ou seja, nós vamos, quer na relação com as autoridades de gestão do PO de potencial humano, quer com as instituições que a nível profissional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e outras entidades, nós vamos ter que fazer a análise das verbas que cabem à região e das suas consequências e das mudanças que introduz. Ainda é cedo, e aqui respondia também ao deputado Luís Fazenda, ainda é cedo, mas é prematuro para nós podermos dizer já onde é que estão os méritos, as maiores virtudes deste sistema e onde é que pode estar este ou aquele problema. De momento, acho que o sistema é um sistema que está no bom caminho. E voltava à questão das tipologias do PO potencial humano, a atual qualificação inicial que é feita na escola. E aí, o que é que nós verificamos? Que há uma formação profissional inicial em alternância, onde ofertas formativas que permitam uma certificação profissional de nível 2, 3 ou 4, associada a uma profissão escolar com equivalência ao terceiro ciclo de ensino básico e de ensino secundário. Pois há cursos profissionais, modalidades de educação de nível secundário que se caracterizam por um ensino prático, que recorre à formação em contexto real e simulado trabalho, aliando a teoria à vertente técnico-prática. Confere um diploma do ensino secundário e uma qualificação profissional de nível 3. Cursos de educação e formação, oferta formativa que permite uma qualificação profissional de nível 2 ou 3, associada à equivalência do 9º o 12º ano de escolaridade, respectivamente. Cursos de especialização tecnológica, é muito interessante este também. Formações pós-secundárias, não superiores, que visam conferir qualificação profissional do nível 4, que é a qualificação mais elevada, possibilitando a aquisição de créditos em formações superiores. Portanto, verificamos que esta qualificação inicial não é apenas um substituto inferior, sob o ponto de vista técnico ou intelectual, ao ensino formal dado no ensino secundário. Trata-se de uma alternativa interessante e que não cerceia as possibilidades de progressão escolar e de, inclusive, entrar nas universidades. Portanto, tem aqui um sistema com méritos que é necessário, e se os seus deputados, como tendo a vosso cargo, e é um dos vossos grandes poderes, o controlo da ação governativa e a fiscalização, podem perfeitamente acompanhar a evolução deste programa e, do lado da Comissão de Coordenação Regional do Norte, e, enfim, falando por mim, terão sempre a nossa informação, o nosso ponto de vista e a nossa participação. E por isso hoje lhes deixamos dois documentos, quer o PowerPoint, quer outro documento que também trazemos em anexo, onde poderão encontrar uma análise mais detalhada do desemprego no CABA e no AVE, dentro daquela dupla vertente, emprego registado nos centros de emprego e emprego avaliado pelo Instituto Nacional de Estatística.
Estamos praticamente no fim, mas o Sr. Luís Fazenda pede ter-lhe escapado uma questão, peço-lhe que seja muito breve. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por essa escapatória. Há pouco, em resposta a uma questão que coloquei ao Sr. Dr. Carlos Lage, eu creio que teve um momento de grande realismo na relação entre a aplicação do CREN e o combate ao desemprego. Porque, de facto, o desemprego do Val do Ave e do Val do Cávado não é confundível com a estrutura do desemprego nacional, no sentido em que tem tudo de pior do que os outros padrões de referência. Porquê? Porque é um desemprego cujo perfil é mais envelhecido, que é um desemprego de longa duração e que é um desemprego de baixíssima qualificação literária e profissional. E, portanto, daí do CREN diretamente para o combate ao desemprego vem pouco. Portanto, o Sr. Carlos Lage refletiu, e bem, são precisas outro tipo de medidas. Falamos aí do serviço verde, do serviço de proximidade, dos serviços sociais, de outro tipo de serviços. Bom, mas corrija-me se eu estiver errado, isso significa investimento público, e está um pouco, enfim, diretamente pode ter a ver com o CREN, mas está pouco no âmbito deste veículo de investimentos. E tem a ver muito com a atitude do governo e, provavelmente, o trabalho de outros ministérios, de outras entidades por parte do Estado. Mas creio que é importante sublinhar isso, é que temos aqui a maioria dos desempregados do Val do Ave e do Val do Cava, que, ao contrário, talvez, há uma expectativa muito otimista da resolução que aqui foi aprovada na Assembleia, para o qual o CREN, diretamente, nem a curto nem a médio prazo, tem muito pouco efeito, porque eles estão muito longe da idade mínima de reforma, mas estão ainda em circunstâncias em que, com muita dificuldade, encontram um emprego, e muito menos naquilo que praticamente foi o monoemprego que tiveram ao longo da sua vida, ou pelo menos a monoespecialização que tiveram no têxtil e no vestuário. Portanto, eu creio que há aqui esses limites e estas interrogações e incertezas. Creio que nesse aspecto o CREN poderá ter outras valias, terá sem dúvida, mas não terá uma efetividade muito direta neste problema de combate ao desemprego para a maioria dos desempregados de Val do Ave e de Val do Cava. Muito obrigado.
Creio que o Sr. Deputado Luís Fazenda abriu e fechou muito bem esta sessão e esta audição. E agradeço muito ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que tomaram a iniciativa de propor esta. Agradeço à maioria ter concordado, porque a maioria podia, em teoria, ter recusado, podiam ter castigado, dizer, já que saíste do Parlamento para tarefas extra-parlamentares, agora ficas impedido de vir aqui. Mas a maioria foi generosa e eu agradeço essa generosidade. Nomeadamente, acho que tive aqui as diligências do meu bom amigo, o Rui Vieira, velho companheiro. Bem, nós por este caminho ainda vamos chegar a tecnocratas. Tu a presidir a economia e eu à Comissão de
Tecnologia. Não, eu devo agradecer ao Dr. Carlos Lage pela qualidade técnica. Foi para mim uma surpresa. Temos já aqui um tecnocrata em formação. A excelente qualidade técnica e política também. Eu acho que esta audição marcou uma diferença relativamente às exposições similares que aqui já tiveram lugar em sede da Comissão, uma vez que o Dr. Carlos Lage não se fica por detalhes técnicos. É um político com opinião e não se eximiu a deixar aqui a sua opinião sobre múltiplos aspectos que têm a ver com o desenvolvimento da região norte. Compete-me desejar-lhe as melhores felicidades na pessoais e na execução do trabalho que tem a seu cargo. Os elementos que deixa na Comissão não vão ser enviados aos deputados. Vão ficar no site da Comissão, uma vez que são bastante pesados. E nós vamos expedir um aviso a todos os deputados da Comissão. Não seria necessário fazê-lo, uma vez que todos praticamente têm conhecimento, mas vamos também avisar todos os deputados que foram eleitos pelos círculos que estão integrados na região norte, que Vossa Excelência preside. Mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer tê-lo cá. Nós vamos continuar a reunião.